Palestra Cefli, 21 de outubro de 2017.
E aí, pessoal? Beleza? Tudo bem? Boa noite, obrigado por terem vindo. Vamos conversando. Vou aguardar um pouquinho para começar. Porque estou vendo umas coisas de agenda que, para minha surpresa, acabamos marcando, depois de muita dificuldade, acabamos marcando uma palestra na prévia de um feriado de segunda. Marcamos uma palestra no sábado e tem um feriado na segunda-feira, porque as pessoas geralmente reclamam. E como houve, né, o lembrete, hoje alguém comentou, até então, né, isso aí está divulgado desde maio. Só agora que alguém percebeu, né? De algum grupo, falou, tem um feriado, né? Que legal. Pois é, meses de planejamento, de agenda, de calendário. Então a gente vai, provavelmente, a gente vai colocar depois, confirmar, mas já de prévia, estou tentando negociar uma data, que eu tenho sábado anterior um outro compromisso, que eu estou mudando para o dia 11. Também tem um feriado na semana. Novembro está fantástico, né? Porque, primeiro, você tem lá o feriado do Finados, cai numa quinta, oi? Aí depois você tem uma quarta-feira, né? O dia 15, e a segunda subsequente é do dia 20. Né? E nós marcamos dia 18, até mesmo tendo dia 15, não, ninguém emenda. Ali, um dia sábado, tudo bem. Só que aí tinha outro feriado, né, que me deu uma rasteira na segunda-feira. A gente vai tentar, vou estar negociando a data do dia 11. Por enquanto aqui ninguém tinha pegado, mas eu tenho um compromisso que eu tô, já meio que avisei que eu estou mudando, mas estou esperando uma confirmação para saber se eu posso mudar ou não. Então, 90% de chance da nossa próxima palestra, pelo menos comigo, né, a próxima palestra é comigo, ser no dia 11 do 11 aqui, né? E em vez do dia 18 ali, a próxima palestra vai ser no dia 11 do 11. Mas se atualizar, a gente vai confirmar isso no site. Todo mundo olha, né? Geralmente data na internet. A gente vai confirmar essa semana, muda lá. Já deve sair corrigido ali. Se tiver algum problema com o dia 11, a gente coloca lá, a despeito do feriado, haverá palestra no dia. Feriado dia 20, haverá palestra dia 18. Mas eu acho que vou mudar para o dia 11 mesmo. Isso era uma, né, uma coisa que a gente estava conversando, tentando ver coisa de agenda ali. A Márcia continua até, pedir para ela dar uma olhadinha. Ela continua fuçando na agenda ali, procurando coisas de que dê para mexer no compromisso. Mas, beleza, gente. Se, né, foi um, acho que a última data de palestra que eu tinha agendado, tive um problema para vir, eu não tinha como chegar, aí eu não consegui nem dar aula à tarde, que geralmente eu dou aula à tarde, já tenho a palestra com vocês de noite, eu não consegui ver nem para aula, geralmente quando dá problema com a aula eu consigo ver para a palestra, dessa vez nem para a palestra. Na verdade eu queria chegar pela metade da palestra do Daniel, mas eu também não consegui chegar nem para a palestra do Daniel, foi super tarde, né? Ia ficar super tarde, aí eu não acabei não vindo para cá. Então, me parece que todo mundo foi avisado em tempo, que quem queria vir na minha palestra e achou legal a palestra do Daniel veio. Pelo menos ninguém me perguntaram, né? Parece que ninguém. Quem estava na palestra do Daniel aqui? Ninguém reclamou, né? Que, pô, mas cadê o Cabral? Né? Ninguém jogou cadeira no Daniel. Né? Então, tranquilo. Né? O pessoal, de repente, fica meio exaltado, né? Parte para a reclamação. Mas nossa conversa de hoje, né? É um assunto que eu tava querendo abordar, né, em palestra. É uma maneira simples de falar sobre nossa sensibilidade, né? Nós temos, como eu venho falando faz tempo, alguns já me ouviram falar de diversas maneiras, há uma explicação para a nossa sensibilidade atual, um caminho, uma das possíveis explicações para o que a gente está passando agora, é que nós estamos vivendo um momento de mudança no ambiente físico que a gente vive, uma mudança de estrutura no nosso pedacinho da galáxia. Por uma questão que parece muito técnica quando a gente começa a usar os nomes, mas são relações de corpos de grande massa na nossa vizinhança, nós temos uma grade gravitacional que estabelece o que é estável no espaço-tempo ao nosso redor. E essa grade, com uma pequena mudança, muda um pouquinho e a gente começa a ter uma pequena alteração nos comportamentos físicos das coisas. A questão é que gravidade, desse modo, né, nesse quesito que nós estamos falando, que é um quesito estruturante, ela opera num modo um pouco diferente da gravidade direta, que é essa gravidade que a gente sente, que é simplesmente o espaço curvo pelo qual nós deslizamos em direção aos centros de massa dos corpos de grande massa, né? E aí, nesse deslizar, nós sentimos esse efeito da gravidade, que a gente entende como uma pressão, uma atração. Isso que a gente sente. Mas, por causa da pouco que a gente tem muito pouco sobre gravidade. É engraçado isso, né? A gente tem, na ciência, a gente mede as coisas, a gente tem relações de propriedades dos materiais, das condições, das situações, a gente mede espaço, mede tempo, mas a gente sabe muito pouco a respeito do espaço, do tempo, a respeito da estrutura da matéria, a respeito da estrutura do próprio espaço. A gente sabe muito pouco sobre como as coisas funcionam, né? E a gente sabe o que esperar a partir de certos estímulos. Nós conseguimos reproduzir fenômenos a partir da observação, nós aprendemos os comportamentos, matematizamos o que é possível de se medir, o que é mensurável no universo percebido, e fazemos previsões a partir do uso de lógica e matemática. Legal. A gente chama isso de ciência, nosso conhecimento. Bacana. Só que, de certa maneira, a nossa abordagem científica, ela é comportamentalista. A gente olha o comportamento das coisas. Por um lado, nós não sabemos exatamente o que as coisas são. Nós até conseguimos decompor matéria nos seus elementos. A gente fica fazendo experimentos para descobrir o que são esses elementos. Então, a gente primeiro descobriu átomo, depois descobrimos que o átomo não era tão atômico assim, né? Porque átomo quer dizer não divisão, né? Só que a gente tem o átomo dividido, a gente sabe que ele é composto de coisas menores, então ele não é realmente não divisível, ele é, na verdade, todo composto. E mais chocante do que tudo, a gente chegou à conclusão de que ele é extremamente vazio. Átomo é uma coisa muito vazia. E isso é uma coisa meio chocante para a gente, né? Quando a gente vai ver que, em relação ao que tem dentro, o átomo é gigantesco. Então, nessas sequências, a gente não sabe muito bem quais são esses componentes do átomo. A gente vai indo para o menor, chega uma hora que a gente perde a noção do que é a próxima coisa. O que a gente consegue é fazer alguns experimentos que nos dão comportamentos, nós fazemos a previsão do que outros experimentos nos pode oferecer. Fazendo esses novos experimentos, se confirmar, aquela teoria então é válida. Então nós entendemos o que é aquilo. Entendemos em parte. Hoje, por exemplo, a gente não sabe exatamente o que, que é a menor partícula. A gente deu um nome. A gente fala, esses são os quarks. Vamos falar em quark? Não é o som do pato, né? Não é quark, é quark. Um R no meio, quark. E a gente descobriu que eles não é um só, que é uma família. A gente descobriu os sobrenomes deles, né? Vamos dizer assim, a gente deu sobrenomes para os comportamentos deles, né? E isso é interessante. Ah, então a gente já decifrou. A gente não sabe o que eles são. Tem gente falando que, olha, não, isso é simplesmente um tipo de massa num estado flutuante, como se fosse energia. Outros falam que é um... Ah, não, é um estado de energia, mas é uma energia pura. Não é matéria. Só parece ser matéria por causa do nível profundo de existência de energia. Outros falam, não, não é nem energia, nem matéria. É uma ondulação na estrutura do espaço-tempo. E essa ondulação em si, ela viabiliza o comportamento que nós entendemos como energia, quando, na verdade, é tempo atuando no espaço-tempo, resultando em energia. Outros falam, não, na verdade isso é um tipo de uma corda. É uma corda feita de nada. E o nada ondula. Quando nada ondula, ele é alguma coisa. E na matemática, todas essas teorias funcionam. Só que elas não conversam entre si. Então a gente está apostando que algum desses cavalos vai ganhar a corrida. Só que a corrida tem mais de 4 pistas. E nós temos só 4 cavalos. E a gente não está vendo os cavalos nas outras pistas. Quando alguém vê um cavalo vindo, avisa. Está todo mundo procurando qual cavalo que vai ganhar essa corrida, tá? Que vai ser a teoria que vai explicar o que, que é essa partícula. Se é que a gente vai descobrir. Eu acho que a gente vai descobrir que tem coisa menor. Toda vez que a gente pensa que chegou, não tem nada menor, passa um tempo, a tecnologia avança um pouco, e a gente descobre um jeito de descobrir que tem algo menor. Parece um buraco sem fundo. Lá nas terras sertanejas de Minas, minha avó tinha um nome para isso. Ela falava que era madeira do pecado. Mexer na madeira do pecado não para de mexer. Né? Quanto mais você mexe, mais ela se mexe. Você ouviu falar nisso? Pois é. Isso é engraçado. Engraçado de olhar. Porque a gente acha que sabe muito. Não, a gente não sabe tanto assim, não. A gente tem muita capacidade de medir e estabelecer relações. Agora, estabelecer o que as coisas são é tão difícil que a ciência em si parou de fazer a pergunta. A gente deu um nome para essa ciência, a gente chamou isso de ontologia. Quando a ciência não está dando conta de alguma coisa, ela fala que esse assunto é da filosofia. Né? Então ficou para filosofia. Eu, formado em filosofia, acho um barato, porque a gente também já descartou isso. A gente ficou tentando. A gente começou faz uns 2.500 anos a perguntar o que as coisas eram, para valer, com método, e desistiu faz uns 300, 350. Não dá pé, cara. Para de perguntar o que é. Sabe aquela criança? O que é isso? O que é isso? Esse era o filósofo desde 2.500 anos atrás, mais ou menos 500 antes de Jesus, até mais ou menos aquele período em que cabeças rolaram na França. Iluminismo, logo depois da Revolução Francesa, um pouquinho dali. Tudo bem. Né? Nessas mudanças, né? Nesse tempo todo a gente ficou perguntando o que, sem achar muito bem o que era, a gente começou a perguntar como nós conhecemos. E aí isso virou outra coisa, que é epistemologia. E aí caiu nas ciências cognitivas e outro caminho. Então hoje em dia a gente tentar descobrir o que as coisas são, a gente tenta descobrir, nossa, como que nós conhecemos, pelo menos até pouco tempo. Agora, a pergunta é, né, qual o processo, como é possível que a gente conheça alguma coisa? Né? Quanto mais a gente olha de perto, menos a coisa faz sentido. E a gente continua pesquisando. A gente entendeu um monte de coisa do nosso sistema orgânico, do nosso sistema fisiológico, mas a gente ainda não entende muito bem como o quadro geral se processa. Então, quando alguém aparece com uma teoria falando termos científicos e que tenta explicar algum comportamento, geralmente a gente olha, presta um pouco de atenção, tenta ver se aquilo faz sentido. A questão é, nós temos um monte de gente falando um monte de teorias. Tem palavras que vão caindo no vocabulário comum. Então, depende da moda. No século XIX, a moda era eletromagnetismo. Só tinha acabado de descobrir o eletromagnetismo. Então você tinha grandes nomes pesquisando o eletromagnetismo. Os primeiros inventos envolvendo o eletromagnetismo começaram a ser realizados, né? E os anos 1800 e alguma coisa foram aquela onda. Mesmo período em que estava chegando na Europa um monte de conhecimento espiritual vindo do Oriente, da Índia, via teosofia. E aí tinha um monte de intelectuais interessados em saber mais sobre aquilo e que estavam estudando também alguma coisa de eletromagnetismo. Aí houve um casamento europeu, né, da espiritualidade indiana com a ciência ocidental. E aí nasceu toda a nomenclatura espiritualista baseada em eletromagnetismo. E aí a gente tem até hoje essa herança, né? As pessoas falam, ah, vamos fazer vibrações, né? Ah, isso é um espírito que é de uma frequência elevada. Então tem coisas que a gente usa de nomenclatura e que, para que a nomenclatura fosse adequada, o mundo espiritual tinha que ser eletromagnético. E os caras conversando com espíritos, fazendo psicografias, psicofonias, sessões fantásticas de comunicação, recebiam informações. Não, o mundo espiritual, ele vibra na frequência absurda de 10 mil oscilações por segundo, 10 kHz. Só para ter noção, rádio AM, começa já com uns 500 kHz. Ou seja, o mundo espiritual tinha que ser mais fácil de pegar do que rádio AM. A gente tinha que ser capaz de esticar um fio assim, ligar num cristal de galena, no alto-falante, e escutar espírito falar. Transcomunicação direta em 10 kHz. Era só calcular o comprimento de onda e ficar ouvindo espírito falar. Não deu certo. Quando a tecnologia começou a fazer osciladores, que na época os osciladores que existiam eram mecânicos, então eles estavam limitados a frequências de 500, 600, 700 Hz. Com a invenção de circuitos de alta velocidade, gente, os caras conseguiram fazer um circuito de comutação por centelhamento de alta tensão em ambiente a gás. O nome que nós damos para isso é válvula eletrônica. Já viram falar nisso? Eram uns tubos de vidro com uns terminais e umas luzinhas que acendiam dentro. E não eram LEDs, eram faisquinhas. Essas válvulas eletrônicas eram o máximo. E os caras conseguiram fazer essas válvulas passarem dos 10 kHz. Antes não chegava a 1 kHz, porque aí era mecânico. Os contatos tinham que vibrar mecanicamente, dava defeito, queimava, gastava rápido. Faísca no gás não dava tanto problema. Com o tempo, gastava o metal, a faísca fazia corroer ali para dar tensão elétrica. Mas aí os caras falam, porra, mas espera aí, tem uma antena, calculei, 10 kHz, receptor 10 kHz, modulo assim, modulo assado, mexe, não pega espírito. Aí os psicógrafos, os psicofônicos, não, vocês entenderam errado, era 100 kHz. Tá. Passam-se os anos, desenvolvem-se novas válvulas, conseguem osciladores de mais de 100 kHz, receptores de mais de 100 kHz, começa a aparecer sinal de rádio, a gente consegue pegar um ao outro e não consegue pegar espírito. Tem uma coisa errada. Aí, lógico, os espíritos vão explicar. Aí um psicógrafo ligado a um grupo científico chama, não, é 1 MHz. Gente, 1 MHz é a rádio Globo AM em São Paulo. Oi? Não, a rádio Globo, a transmissão deles é 1000.1 kHz. É 1 MHz. Se você colocar um receptor em 1 MHz em amplitude modulada, você pega a rádio Globo AM aqui em São Paulo. Até hoje, muda a potência, a frequência, os caras não mudam. Tem mais canais, a Rádio Globo tem mais frequências, não é só essa, mas essa ainda é deles. Então é interessante, é que antes de existir a Rádio Globo, os caras pensaram que essa seria a nova Rádio Espírito. Montaram todo o quiprocó, em 2 ou 3 anos depois da previsão, já chegaram na frequência de 1 MHz, que era dificílimo de estabilizar, foi ficando mais fácil. De repente aquilo virou o feijão com arroz da eletrônica. Daqui a pouco, os caras já estão com as primeiras tecnologias do transistor de germânio, que era o transistor pastoso. E os caras já chegaram na frequência de 5, 6 MHz e nada de 1 MHz pegar espírito. E aí, alguém teve a ideia brilhante, né? Falar, não, não é 1 MHz. O cara nem chutou 10, ele ficou com medo, aí já chutou 100 MHz. Que por acaso, acho que aqui em São Paulo ainda, eu não sei se agora se ainda pega, tinha uma época que era a Jovem Pan, depois acho que a Transamérica, acho que era 100,1, não sei. Ainda é? 100,1 ainda é a Transamérica? Então, tá lá. Todos os espíritos que falam na Transamérica, quando falam, tem corpo. Tá? Então não é a rádio espírito desencarnado, é uma rádio com espíritos encarnados. Então, essa noção que a gente tem, por exemplo, de que o mundo espiritual tem alguma coisa de eletromagnética, é uma herança daquele tempo, e todas essas estripulias de gente tentando descobrir a frequência do mundo espiritual não pararam. Tem gente que ainda defende que o mundo espiritual é eletromagnético e que a frequência é mais elevada. Então não, depois quando 100 MHz não pegou, ela é 1 GHz, 10 GHz. Né? Agora o lance é falar que não. Aí passou para 100 GHz, aí 1 THz, 10 THz. Coisas loucas, assim, fora do espectro da matéria. Só que a gente consegue fazer batimentos de frequência na escala dos terahertz e isso não pega espírito. É mais fácil, muito mais fácil, você pegar um sensitivo e fazer uma psicografia, uma psicofonia, ou usar ruído de corrente contínua e com ruídos sem frequência fixa e fazer transcomunicação técnica, que é espírito se manifestar num campo eletromagnético estável, gerado em corrente contínua, do que você conseguir usando frequência. Então é muito interessante que não funciona muito bem essa teoria, mas tem gente que acredita nela até hoje. Por que eu estou falando isso? Porque a gente continua usando os termos, falando, parece que muita gente nem tenta explicar de outro jeito. Mas apareceu a teoria um tempo atrás, teoria nova, fez 100 anos na virada do milênio, que era a teoria quântica na física. Veja que física quântica é uma coisa nova. Física quântica, ela aparece na virada do milênio. Menos 100. Tá? Na virada de 1800 para 1900. Né? a virada do século XVIII para o XIX. Só que ela é toda intrincada, contra-intuitiva, e as pessoas não conseguiam entender do que se tratava. Até que a gente começou a ouvir falar que essa teoria é o que está movimentando a tecnologia moderna. Porque toda a eletrônica moderna é afetada pela física quântica. Quando a gente desenvolve a eletrônica, a gente já está entendendo física quântica. A gente sai só do eletromagnetismo. A gente não sabe por quê que os comportamentos da física quântica acontecem. Mas eles acontecem. E isso é esdrúxulo. Se isso não acontecesse, você não teria celular funcionando, computador funcionando, não teria internet acessível. Porque o processamento é feito por circuitos que dependem de comportamentos no nível quântico que não são explicáveis pela mecânica clássica nem pelo eletromagnetismo isoladamente. Isso é desafiador. Mecânica quântica apresenta algumas coisas que não fazem sentido no mundo real. O elétron, ele vai de um lado para o outro sem percorrer o espaço intermediário. É possível que uma partícula, ela seja mais de uma coisa ao mesmo tempo, desde que você não esteja olhando para ela. Mas quando você olha para ela, ela vira alguma coisa. Diferente do que ela era. Ela vira uma das coisas que ela poderia ser. Quando eu falo você, eu falo qualquer tipo de observação. Tá? Você não precisa nem colocar energia no sistema. Basta você abrir a possibilidade de medir essa energia de maneira passiva. Então, parece que a partícula sabe quando ela está sendo medida ou observada. Né? Tem gente que associa isso com a sensação de ser observado. Quando você sente que tem alguém te olhando, você procura ter alguém te olhando. Né? E às vezes você não vê quem é que está te olhando. Você fala, nossa, mas podia jurar que tinha alguém te olhando. De repente, você só não viu quem é. Mas parece que a partícula deve ter essa sensação também. Só que em vez de olhar para trás, ela muda o que ela é. E isso é interessante para a gente olhar. A questão é, o jeito da gente entender e explicar o mundo depende do momento da ciência, dos nomes que a gente dá. Aqui no CEF eu tenho falado que a realidade física da gente tem mudado o campo gravitacional, que é inerente à estrutura da realidade. Só que para entender isso, tem que explicar um monte de coisas que eu não vou explicar aqui, porque é uma palestra. Só vou dizer o seguinte, tem uma parte da energia, um potencial de ser, que nunca se realiza, nem como carga elétrica, nem como movimento mecânico, e aparentemente nem como gravidade. E esse potencial, esse vir a ser, que percorre todo o universo sem mudar o seu potencial a partir de uma fonte de grande, de gravidade, de grande massa, nesse caso, da mesma maneira como o potencial de luz, um potencial elétrico, um potencial de movimento. E tudo isso por causa das regras da física quântica, dos montantes, do potencial quântico. Acontece que com a gravidade a gente tem um efeito interessante. A gente começou a aprender a medir o efeito subjacente à realidade. Que se os corpos de grande massa, todos, estão gerando o que a gente chama de quase quanta, o que é uma energia que não chega a se realizar, mas é potencial de gravidade, então você tem o potencial do espaço se curvar permeando todo o universo, a partir de cada corpo de grande massa. Ou a partir de cada massa, mesmo que não seja tão grande. A partir de cada partícula. Todo mundo em rede, ligado por esse potencial. E a gente hoje vê na física equações girando em torno de um fenômeno que a gente está chamando de energia de campo zero. Energia de ponto zero. Viram falar nisso? Matematicamente é um imbróglio. Teoricamente, se você não adora a coisa e não admite que aquilo é grande demais, você não consegue entender. Mas quando você começa a sacar um pouquinho, você fala, pô, isso faz sentido. E o que é interessante, você começa a entender interferências, se isso existe, então quer dizer que está tudo interligado. Independentemente da distância, está tudo interligado. E se atua como a teoria apresenta, isso mostra um fenômeno que em si é não local e instantâneo, uma interação múltipla no espaço, algo que a física quântica já previa, mas e também que interferências podem ocorrer não só instantaneamente, mas também em ondas. Outra coisa que a gente vem medindo onda gravitacional, que são perturbações, ondulações no espaço-tempo. Algo que a gente começou a medir sem querer. O que é que os caras estão medindo agora com equipamento? Porque os equipamentos começaram a medir algo que antes se tentava e não se conseguia. Por que é que agora se consegue? Porque de alguma forma, o mesmo sistema que antes não dava sinal, agora dá. Parece que o próprio universo deixou de exercer certas travas sobre o comportamento de alguns materiais. E a gente agora está conseguindo fabricar grafeno com facilidade, está fazendo outras coisas interessantes, materiais que eram estáveis ficaram instáveis. Para isso acontecer, toda essa rede de gravidade que subjaz a tudo, ela tem que ter mudado em alguma coisa, e mudando então a estrutura do espaço-tempo em si. Mas não foi no universo inteiro, foi só no nosso cantinho da galáxia. Então, aparentemente, é algum tipo de alinhamento. Eu tenho uma noção astronômica e astrofísica de quais são os corpos envolvidos, porque eu gosto de acompanhar isso, envolvendo o centro da galáxia e outros corpos de grande massa, outras galáxias e buracos negros rotacionais de grande porte que estão por perto. Mudando seus alinhamentos, fizeram com que uma região que nós estávamos, no montante de corpos exercendo gravidade sobre nós, mudou um pouquinho o montante. E aí essa região, que está no meio de uma matriz de gravidade, de repente perdeu um pouquinho o aperto. E aí a matéria em si fica um pouco mais volátil. E essa volatilidade aumentada facilita as mudanças eletroquímicas, e tudo fica um pouco menos estável. A matéria fica mais volátil, mais fácil de mudar. Só que era muito pouquinho. Suficiente para, num período curto de tempo, todos os fabricantes de pilha no planeta precisarem mudar suas formulações químicas, porque as pilhas começaram a vazar e explodir nas prateleiras. Muito antes do projetado. O que antes era para ficar estável 10 anos, agora fica estável 3 anos e meio. Os caras têm que mudar a química e diminuir a garantia das pilhas. Principalmente as alcalinas. Baterias de polímeros de lítio, que são muito no limite de estabilidade, começaram a perder a estabilidade cristalina das superfícies. Porque você combina esse polímero com o lítio, que é cristalino, você faz um sistema de camadas e depende de cristalizar e descristalizar. Quando perde estabilidade, aquilo gera calor e explode. Lembra das baterias da Sony, da Samsung, da Panasonic, tudo explodindo? Todo mundo errou ao mesmo tempo? Não, o universo mudou. O nosso, não o cosmos inteiro, mas o nosso cantinho, o nosso pedaço da Via Láctea. Uma faixa gravitacional que o sistema solar está inserido. Mudou suficientemente para desestabilizar um pouco algumas coisas. Se você é um aficionado por reatores nucleares, alguém aqui é? Eu sou o único maluco aqui que gosta de reator nuclear? Estudar, não deles. Mas, por exemplo, os caras tiveram que aumentar entre 22% e 36% o fluxo de líquido refrigerante nos reatores ao redor do mundo para estabilizar os reatores nos últimos 10 anos. Isso é sério pra caramba. Porque por algum motivo, que eles não sabem qual é, a maior parte dos cientistas já concorda comigo com isso. Teve uma mudança estrutural no espaço-tempo, só que eles estão achando que os nossos experimentos é que estão alterando o campo de gravidade da Terra, e não que isso é uma coisa geral, né? Outros estão achando que é o Sol. Estão morrendo de medo que é o Sol chegando perto de um período de instabilidade que vai dar um grande apagão e a gente está condenado a, em pouco tempo, deixar de existir nesse planeta. Mas isso está pegando um espectro diferente. Não é o Sol nem a Terra, é o centro da galáxia atuando com outros corpos em conjunto. alguns já sacaram esse tipo de coisa. Então tem alguns astrofísicos indo por esse caminho que eu estou sugerindo. E o que, que os caras, né, que medem isso lá no reator estão fazendo? Olha, a resposta é meio chicó. Não sei, só sei que foi assim. A ciência já é isso. Hoje, quando você vai estudar física, você não sabe tudo sobre as partículas. Você não sabe tudo sobre a estrutura atômica. Você não sabe tudo da matemática disso. Você tem um negócio chamado modelo padrão. Modelo padrão, gente, é um tipo de engenharia reversa. Você mede as coisas na matéria, vai medindo comportamentos. Um pouco você descobre a raiz. São aquelas equações bonitas e simples. A energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, né? Força é igual a massa vezes aceleração, né? A corrente é igual a tensão dividida pela resistência. Essas equações são lindas, simples, e elas nos dizem coisas na natureza. Você põe ali os valores e obtém algo que você consegue medir. O modelo padrão, representado na sua maneira extensa, escrito com caracteres pequenos, times 12, espaçamento 1, dá 6 folhas de impressão A4. Uma equação. Isso. Deve ser um gênio para fazer isso. Para quem gosta de matemática e física, é a vergonha. Porque aquilo é o cúmulo da deselegância. A versão resumida, sem brincadeira, em que você pega pedaços da equação e transforma em grandes variáveis, ou em conjuntos de matriz, simplificadas pela representação da matriz, já dá meia página. É de doer. O que isso significa? Que a gente não sabe o que é, nem como funciona. Nem como funciona de dentro para fora. A gente sabe como se comporta. Então a gente conta com os comportamentos. Sabe uma coisa muito, muito recorrente que a gente descobre na física? Aquilo que a gente não sabe o que é e só mede, vira constante. Essa equação tem um monte de constantes. E não conta para ninguém. Mas algumas delas mudam 3 vezes por ano. Hein? Não é constante? Constante não tem que ser sempre o mesmo valor? Pois é, chicó. Eu não sei porquê, mas mudou de novo. Estou medindo. Eu medi 1.500 vezes faz 4 meses. Era aquilo, agora mudou. Daqui para frente, dessa casa decimal para lá, mudou. E daí? Tá, então agora a gente vai cortar esse número aqui. Né? E não é um negócio de arredondamento que nem falar do pi, né? Ah, não, olha, o que é pi? É 3,14. Não, fala mais, 3,1416. Ah, não, é 3,14159,27. Ou não, é 3,1415913. E vai embora. Eu paro lá pelo 12, tem gente que chega nos 60 e pouco, né? Nunca precisei mais do que isso num cálculo, né? Pelo menos não de cabeça. Quando a gente vai olhar para a natureza, né, com esse olho de engenharia reversa, a gente consegue descobrir e fazer muita coisa acontecer. A gente conseguiu chegar na Lua, mandar sonda para Marte, mandar sonda para fora do sistema solar, a gente conseguiu inventar o WhatsApp, a gente conseguiu telefone celular, né? E um monte de tecnologias que a gente usa o tempo todo. Alguns de vocês estão com o smartphone no pulso e nem se preocupam, nem pensam nisso. E a poucos corre o raciocínio de como que isso vai interagir com o seu organismo. Por exemplo, eu estou com um gravador aqui na cintura. Eu sei que ele está soltando radiações em certas frequências, porque ele tem um processador, ele está operando por amostragem, tal. Eu sei que ele tem um efeito de campo. Mas nós não temos um estudo científico de longo prazo para saber que efeito que isso vai ter em contato com o meu corpo. Eu não sei se eu tiver uma dor de barriga, se foi porque eu estava usando isso daqui durante a aula. Você está usando um relógio no pulso, um telefone que você põe na orelha, você não está pensando qual é o efeito de longo prazo isso vai ter. Por quê? Porque nós estamos olhando o comportamento imediato das coisas. A gente não olha muito longo prazo. Alguém inventa uma tecnologia e a gente sai usando. Você sabia que o pessoal que descobriu radiação, né? A equipe da Madame Curie, vocês ouviram falar de Marie Curie? A pessoa que descobriu o rádio, né? O elemento radioativo. Ela descobriu por quê? Porque eles faziam um experimento, mediam os materiais e sobrava um pouco que jogavam fora com materiais desconhecidos. Ela começou a tentar investigar o que era aquilo. Por quê? Porque uma pedra que eles tinham analisado tinha causado um fenômeno de estragar uma chapa de radiografia. Eles foram revelar uma chapa radiográfica de um material e tinha um desenho de uma chave, uma chapa caríssima. Eles foram tentar descobrir quem tinha bagunçado aquela radiografia, fazendo uma radiografia de brinquedo com uma chave. Aquela chave ficava numa caixa trancada e que em cima dessa caixa ficava uma das pedras que eles tinham analisado. Uma amostra que a pessoa achou bonita e guardou na gaveta ali. Virou um peso em cima da caixa e a, né? Embaixo da caixa tinha um envelope com o filme que foi estragado. Ele falou, tem alguma coisa então nessa pedra que gravou a imagem da chave na chapa. Vocês sabiam disso? Alguém aí já sabia? Não? E aí a equipe da Madame Curie, o marido dela também era cientista junto, incrivelmente, honesto bastante para não querer ficar com crédito, deixou ela levar o crédito, porque a ideia foi dela, que resolveu o problema foi ela, e queria jogar tudo fora. Né? Diferentemente do Einstein, que metade da teoria da relatividade é da mulher dele e ele não deu crédito para ela. O nome está lá na pesquisa, mas na hora da entrega do prêmio falaram que era dele, não falaram da Mileva Marik, né? Talvez quem tenha assistido a série, né, a série tenha tido uma noção um pouco de quem ela era. Ela era... Eu não vi a série toda, infelizmente não consegui ver inteira ainda, mas eu vi os primeiros e interessante. Ela era muito mais brilhante do que aparecia ali. Os colegas do Einstein ficavam indignados de quão pouco crédito ela levava das coisas, porque muitas das grandes ideias eram dela. Madame Curie, Marie Curie, teve essa sorte diferente, né, da Mileva Marik, e ela conseguiu ficar com os créditos da própria descoberta. Infelizmente, eles não sabiam que o contato com o rádio, com aquele material, era nocivo à estrutura celular dos organismos vivos. Todos eles morreram de câncer. Alguns num tempo maior, outros menor. E aí os protocolos de segurança contra a radiação nasceram por causa das fatalidades decorrentes das autoridades. Né, das experiências da equipe da Madame Curie e eventualmente dos médicos fazendo autópsia e descobrindo o que tinha matado aquele povo. Até aí já tinha morrido muita gente, mas muita gente. Engraçado como demora para a ficha cair, né? Você tinha, aliás, isso vale comentar, vocês já viram falar, né, o Chapeleiro Louco? Não, Alice no País das Maravilhas, não tem um personagem que é o Chapeleiro Louco? Esse nome, a expressão Chapeleiro Louco, vem da noção de que um dos materiais usados para deixar macio o couro, no processo de curtição de couro, fazer chapéu, é um neurotóxico que desmancha ponte neural. Quanto mais você fica exposto àqueles vapores daquele material que é usado para amaciar o couro, que usa para fazer chapéu, e quem usa mais isso é quem faz chapéu, mais a pessoa vai ficando doida. Daí o chapeleiro louco. Qual o resultado? Por quê? Porque os chapeleiros ficavam loucos usando esse material. E isso não durou anos, isso não durou décadas, mais de um século até descobrirem. Na verdade, dizem que foram séculos de causa e efeito. Outra, a síndrome do relojoeiro suíço. Os relojoeiros suíços morriam com câncer na língua, depois da descoberta dos materiais fotogeradores. O pessoal usava césio e outros materiais radioativos que brilham no escuro para pintar os números que brilhavam constantemente. Usavam rádio, usavam césio. Isso foi descoberto e os caras pintavam. Qual que é o problema na boca? Porque o cara, para afinar o pincel, né, pegava a tinta, né, pintava, tirava a tinta do pincel, mas pegava o pincel ainda com radiação e afinava na língua. Para pegar a tinta e pintar. Em poucos anos, eles tiveram que ensinar toda uma leva de aprendizes a fazer o serviço de outra maneira. Morreu um monte de gente com câncer na boca. Então é muito interessante como a gente usa, a gente parte para coisa sem saber como funciona, sem saber qual é o efeito. Então, isso é bastante curioso, né? É algo particular da minha... outro comentário da minha profissão, uma das coisas que você aprende na escola, é que os primeiros técnicos de televisão, né, que inventaram televisão, as primeiras TVs a válvula principalmente, eles ficavam com câncer nos testículos e às vezes também de próstata, por causa da posição em que você dava manutenção nas TVs antigas. O cara encostava a TV no colo, assim, de pé no chão, que eram racks, eram painéis, com a TV ligada para sentir a carga estática nas pernas, enquanto mexia nas válvulas por cima. Olhava aqui e mexia. Era mais fácil, era mais prático para o cara dando manutenção na casa do cliente, onde ele não podia ter um espelho grande para ficar monitorando. E ele tinha que ficar olhando as válvulas e sentindo a hora que dava sinal na tela. Isso dava descargas de certas frequências de radiação que causam câncer. Porque o fósforo que era usado no vidro tinha um índice muito alto de radiação. E conforme você dava descarga da bobina e dos, no caso, dos raios catódicos, né, que era o que faz acender a tela, sobrava muita energia, essa energia não era contida pelo vidro, que na época não tinha proteção de chumbo, era só vidro, e ia banhar o corpo do pessoal que estava na frente. Então você tinha câncer nos ossos, mas primeiro era câncer na genitália, depois próstata, depois ossos. Aí começaram a ver, todos os técnicos de TV começaram a desenvolver câncer nas décadas iniciais da invenção da TV, foram ver por quê. Era isso. Só que nisso, você teve mais de quase duas décadas de pessoas afetadas. Então é muito interessante como demora. E ao mesmo tempo como quando alguém fala, olha, a gente usa o celular, tem o celular aqui, que nós só temos potência, frequência. Eu mesmo estava falando do celular agora e eu sempre falo, nossa, como me incomoda não saber o que isso está fazendo comigo. Né? Quantos neurônios eu mato a cada telefonema? Então, eu acho que é um questionamento justo. Mas, então a gente acredita, por um lado, muito na ciência, mesmo quando a ciência não apresenta para a gente as coisas. Isso é interessante. E, ao mesmo tempo, pessoas que põem um perfume científico naquilo que ensinam, parece que estão falando a verdade. Eu estou falando isso porque, quando eu falo sobre essa estrutura do espaço-tempo e da realidade, você tem que questionar o que eu estou falando. Não é aceitar, o Cabral falou que teve uma mudança lá, e então teve uma mudança. Não, é algo que parece que foi assim. Parece que é o que está acontecendo. Porque a gente não sabe exatamente o como está acontecendo. O que mata mesmo, esse monte de gente falando agora de, ah, não, isso daí é terapia quântica. Ah, tem a dieta do quantum. Ah, agora não, tem massagem quântica. Aquilo é acupuntura quântica. Né? Daqui a pouco, a fralda quântica, colírio quântico. Gente, está na moda usar esse termo. As pessoas estão usando sem saber o que é. estudo física desde a adolescência. Eu sou formado em filosofia, eu também sou formado em eletrônica, e eu fiz uma parte do curso de física também. Mas eu estudo física desde muito antes de chegar na faculdade e continuo estudando até hoje. Tá? Uma das minhas paixões, uma das coisas que eu quero estudar e gosto de estudar, estudo o tempo todo. Eu vejo as pessoas falando besteiras assim, porque não faz o menor sentido. Quando alguém fala algo que não foi comprovado ainda, se ela falar que, não, que é um estudo, beleza. Às vezes eu acho chato a pessoa falar uma coisa como se fosse uma coisa comprovada. Então hoje tem estudos mostrando coisas e caminhos, mas fatos observáveis, comportamentos humanos estão mudando nos últimos anos. As pessoas, será que a internet está fazendo isso? Será que a percepção de tempo? Fala a percepção de tempo. A gente falando, ah não, isso daí é a radiação de Schumann. Não, já mediram, já está provado pela ciência. Aonde? Me mostra o laboratório, me mostra o paper, a dissertação. Não tem, gente. Isso aí não é um estudo sério. Pior, o postulado é oposto ao que se mede. É uma interpretação classicista que não funciona fora da própria teoria em que ele comporta. O cara inventou um modelo teórico, beleza. Mas ele inventou um fundamento que não comporta a realidade. Tá? Então é uma coisa complicada. É muito complicada você acreditar no que falam de ciência sem estudar. Então me preocupo quando eu começo a falar em termos científicos, porque as pessoas tendem a ficar encantadas com termos científicos, como num certo período anterior da história, quem falava em nome de Deus, garantia para todo mundo aquilo que estava falando como verdade. Ainda tem gente que faz isso, mas pelo menos você tem algum nível de experimentação e desconfiança por uma parte das pessoas, não é na íntegra. A ciência tem esse papel com muito mais facilidade, muito mais essas pessoas acreditarem na ciência, embora haja crenças seletivas, né? Lógico, pelas conveniências. Então é muito interessante olhar o nosso comportamento diante dessa informação. Eu estou olhando as pessoas mais sensíveis, estou me sentindo mais sensível, e eu tenho um modelo em que eu apresento uma justificativa para isso. Um modelo de que a estrutura da realidade, onde o sistema solar está passando, mudou um pouquinho na sua pressão de organização sobre a matéria, sobre o espaço-tempo. E aí, por consequência, espaço-tempo menos pressionados, a matéria fica um pouquinho menos organizada na marra, fica um pouquinho mais volátil. Consequência, as coisas ficam um pouco mais instáveis. Por que isso nos afeta? Nos afeta porque nós somos laboratórios eletroquímicos ambulantes. Está muito mais fácil a gente alterar a produção de hormônio, está muito mais fácil a gente mandar neurotransmissor, está muito mais fácil a gente mudar o equilíbrio químico do corpo, seja a partir de alimentação, seja a partir de emoção, seja a partir da respiração que está na atmosfera. Todas as reações químicas estão um pouco mais fáceis de acontecer. Se nós somos seres espirituais, e se o princípio da interação dessa essência espiritual com a matéria fosse eletromagnética, simplesmente, nós estaríamos numa condição interessante de, com essa mudança, alterar os pontos de oscilação eletromagnética da matéria, e espiritualmente nós simplesmente não estaríamos nos comunicando tão bem com nossos corpos. O que aconteceria seria que nós estaríamos menos sensíveis espiritualmente, mais ausentes, mais distantes, mais amortecidos. Mais um ponto contra a teoria eletromagnética do espírito. porque está ao contrário. Nós estamos mais presentes, mais sensíveis. Na verdade, nós estamos até faiscando demais, pavio curto demais, que é o outro caminho. Então, a impressão que eu tenho é que o estado de existência do espírito deve ser mais parecido com essa nova condição da matéria menos comprimida. Então, a impressão que eu tenho é que, espiritualmente, nós não somos eletromagnéticos, mas somos, no princípio, parecido com o do corpo, mas com menor contenção. Nós não somos afetados por essa matriz gravitacional. Nós interagimos com ela, mas nós não somos afetados por essa matriz, como espíritos, se é que nós existimos como espíritos. Pode ser que isso seja só uma ilusão de uma rede de interferências comuns nos nossos sistemas neurais, e todo fenômeno espiritual pode ser resultado de uma espécie de rede coletiva de cérebros e sistemas nervosos. Pode ser também que nós realmente participamos do campo eletromagnético do planeta inteiro, ou do campo gravitacional do planeta, e não precisa existir espírito para justificar tudo isso. Pode ser que nós sejamos software rodando num computador de alguém, somos todas simulações, estamos, na verdade, nós estamos já num mundo parecido com aquele do The Sims, em que todo mundo é bonequinho virtual e a gente não sabe que é programa rodando num computador de alguém. Até aí a gente pode ser simplesmente sonho de Tupã, como acreditam os nossos nativos brasileiros, tupis, né? São os personagens de um sonho divino. Vai saber. Mas se a gente acreditar na individualidade, na existência espiritual, que é uma questão de escolher acreditar nisso. Eu tenho um bom nível de crença nisso a partir das minhas experiências. Não dá para garantir, nem para mim mesmo, que seja essa a melhor explicação, tá? Mas eu parto do princípio de que essa é uma explicação boa, tá? Mas espiritualmente, eu não sinto que seja uma coisa eletromagnética. Os meus experimentos não levam a esse caminho, mas que é uma capacidade de interferir com essa estrutura de espaço-tempo, mudar alguma coisa nesse comportamento das partículas. Então, a impressão que, como a matéria ficou menos densa agora, isso, muitos cientistas estão concordando com essa pequena mudança. Então, a gente fez ajustes nos satélites de GPS para compensar, um monte de coisa que está acontecendo. Com essa pequena mudança, nós estamos mais sensíveis, o corpo está mais parecido com o espírito, então. Está reagindo mais rápido, o corpo está contendo menos as alterações emocionais. Então, eu como espírito, agora, estou sentindo o corpo mais perto de mim. Como pessoa integrada ao corpo, eu estou mais espiritualizado. Ou seja, meu corpo está freando menos minhas emoções, não está refreando a minha sensibilidade áurica, do jeito que bloqueava, agora está bloqueando menos minha sensibilidade, e está diminuindo a minha capacidade de fingir que eu não estou sentindo nada, né? Tinha gente pedindo para chegar a nova era, né? Ai, vai ser tão bom, todo mundo mais espiritualizado. Olha o que, que é ser mais espiritualizado. Oi?
Só que não, né?
Só que não. Nós estamos mais espiritualizados, nós estamos parecendo espíritos. Só que a gente reencarna por um motivo. A gente reencarna porque a gente não aguenta ficar só como espírito. A gente precisa do freio do corpo para aprender. Didaticamente, é um instrumento que nos dá tempo de aprendizagem, para aprender o intervalo entre a ação e a reação, para aprender no processo de escolha. E esse tempo diminuiu, porque agora a reação está vindo muito rápido. Até a gente está brincando que agora tem muita coisa que a gente fala que é karma instantâneo, né? Porque você tem a oportunidade, eu acho que, bum, já deu a consequência. Não dá tempo de ficar pensando o que você vai escolher, você tem que estar ligeiro, prestando atenção, né? Que karma não é castigo, karma é oportunidade de aprendizagem. Você não está sendo punido quando acontece alguma coisa, você está sendo exposto a uma oportunidade de escolher. Se a gente sofre, é porque a gente pisa na bola no processo. Né? Quem está bem lúcido não sofre. Quem está bem lúcido, curte. Fala a mesma coisa. Põe uma pessoa no mar, dá uma onda grande e dá uma prancha. Um vai gritar desesperado, o outro vai morrer, o outro vai sair surfando. Depende da habilidade de lidar com o que ele tem à mão. Karmicamente, quem é você? Você está surfando, gritando ou morrendo? Depende das, né? E esse é o nosso processo. Essa é a nossa aprendizagem. E esse estar mais sensível está convivendo com a gente. Uns anos atrás, você sentia uma presença e era uma coisinha, uma presença, um comichão, alguém que estava com raiva de você, se sentia um pequeno incômodo. Gente, hoje não é um comichão, parece que alguém te deu uma chicotada. Quem está com raiva de você não é aquela pressãozinha incômoda, parece que você está brigando com a pessoa. Você entra em batalhas mentais, você começa a odiar o outro, começa a te odiar de volta. Então, está tendo uma guerra no plano astral. Para quem é clarividente, está vendo, sabe, parece que está sempre já deflagrar a terceira guerra, esses daí estão soltando todo o arsenal nuclear um no outro. Né? E o que é pior, às vezes eles estão assim, cumprimentando, tudo bem? E aquele sorriso falso, né? Quem está olhando em volta está todo mundo vendo, mas o protocolo não é compatível com a sensibilidade. Eu estou com dificuldade de dissimular. O que eu acho bom, porque você começa, ou você muda por dentro mesmo, muda o princípio de ação, ou uma hora a casa vai cair. Você vai desmoronar, seu personagem vai parar de convencer e o seu meio de existência no mundo vai ter que se adaptar. Você não vai conseguir mais manter só um personagem. Você precisa ser aquilo que você tem a intenção de mostrar. E isso requer que você realmente mude o jeito de ser e não só a aparência de ser. Começar a fazer escolhas pelo jeito de ser e agir é o nosso caminho de aprendizagem. Como nós conseguimos ser diferentes daquilo que éramos. É a nossa brincadeira em comum, é o nosso jogo social. Quando os personagens não dão conta, nós começamos a tentar mudar alguma coisa. Em geral, antes de mudar quem são, as pessoas mudam o contexto. Mudam de emprego, mudam de escola, mudam de cidade. Mudam de cônjuge, né? Se pudesse, mudava de pai e mãe, né? Tem, dependendo de onde está pegando o calo, né? Você prefere trocar o pé, né? Às vezes, do que mudar o sapato que custou caro. Então, as pessoas, em vez de mudarem algo em si, que foi tão difícil construir aquele personagem, preferem cortar o pé. Preferia trocar a família. Isso não dá, né? DNA, DNA. Está lá. E o que é interessante, gente, em termos didáticos, sua família é a realização mais eficiente da sua necessidade de aprendizagem. Sabe por quê? Para um humano, a família é a garantia de conexão mais duradoura. A família que vem da infância é a garantia de conexão mais duradoura. Então, aquelas pessoas que têm os traços, que você precisa, que tem um vazio, que você não sabe conviver, você precisa aprender a conviver. Mas se você pudesse, se você fugiria para o outro lado do planeta, aquelas pessoas vão ser sua família. Para você aprender a conviver com elas. Mas eu não sou assim, eu gosto da minha família. Então, olha bem. Você aprendeu uma coisa muito importante. A gostar da sua família. A questão é se você conseguiu aprender a olhar para o atrito que tem na família e do atrito tirar sabedoria. Porque muitas famílias têm estado de negação. Não, minha família é ótima. Ninguém lá tem defeito. Minha mãe é perfeita. Isso é uma frase. Minha mãe é um anjo. Meu pai é um santo. Você escuta essas coisas. Aí você olha e vê que espiritualmente que as pessoas estão constantemente fingindo umas para as outras. Essa sensibilidade agora é legal, porque essas máscaras estão caindo e tem aquelas famílias supostamente perfeitas, outro chispa para todo lado, as pessoas estão tendo que se rever, né? Como não dá para ter divórcio de pai e mãe, nem de irmão, mas as pessoas podem se afastar por um tempo, mas eventualmente precisa encontrar de novo. né? Sempre morre um tio, um primo, você tem que encontrar, aí tem que falar, briga, né? Tem que ter aquela convivência que você quer evitar e não consegue. Aí você aprende alguma coisa. E esse é o processo que a gente está vivendo agora com mais sensibilidade. É o desafio kármico de reaprender a lidar com a sensibilidade, com a família, com quem está perto. Essa dinâmica social que a gente vive hoje, que as pessoas interagem eletronicamente, também está fantástica. Por quê? Quando você está se comunicando com alguém, você está numa conexão não local com essa pessoa. Isso é um dos preceitos de física quântica, e que agora a gente consegue entender que tem mais do que simplesmente, ah não, mas aí é superposição, tem teorema de Bell, tem as partículas gêmeas, aquela coisa bem aeronáutica, assim, tem algo mais. Hoje a gente consegue entender um pouco, por causa do, da presença do que a gente chama de campo zero, a gente começa a entender melhor o que muitos cientistas chamavam antigamente de subespaço. Ou, para quem gosta mais de física, dos componentes das dimensões dobradas na estrutura de Calabi. Que pra, ninguém, alguém de física? Né? Não? Então não vou mais falar esse tipo de coisa feia. É, se tiver alguém da área de física, eu continuo fazendo umas pitadas aí. Mas a gente tempera um pouco, né? Tem que temperar de acordo com o público. Né? Não tem ninguém da área de física, não preciso ficar falando esses absurdos. É, mas hoje a gente tem essa noção de que, por interação nessa coisa que é subjacente a todo o espaço de uma maneira não local, nós estamos potencialmente conectados uns aos outros. Toda a matéria está, de certa maneira, sobreposta de um jeito. É uma coisa interessante. É uma questão de perspectiva. Nós estamos acostumados a trabalhar com três eixos no espaço, né? Você tem um eixo assim, você tem um eixo assim e um eixo assim, não é? Se você olhar dois objetos, você está vendo uma distância entre eles, que estão separados num certo eixo. Agora, se eu pegar esse eixo, virar ele de frente para o seu olho, os objetos vão ficar alinhados. Você vai falar que eles estão juntos naquele eixo, não é isso? Olha, eu não sei quanto eles estão distantes, mas eles estão juntos nos outros eixos, não é isso? Vamos entender que tem um eixo a mais além da largura, não só um, na verdade, hoje a ciência diz que são mais 22, além de largura, altura, profundidade e tempo, você tem mais uns 22 dimensões, mais uns 22 eixos possíveis, pelo menos 11 menos esses 4 são 7, a gente consegue provar matematicamente. Os outros, você consegue provar isoladamente que eles são diferentes em potencial. Isso é legal, mas e daí? E daí? Se tiver um desses eixos em que todos nós estamos no mesmo espetinho, todo mundo está encostado, nós estamos compartilhando, estamos todo mundo no mesmo lugar, então está um sentindo o outro. De repente, pode ser simplesmente o que a gente vamos chamar de eixo do quê? Talvez o eixo da consciência. Tudo que é consciência está espetado no mesmo eixo. Todo o resto varia, da consciência não. Pode ser. Pode ser uma coisa até mais simples. O eixo da vida orgânica. Aí a gente estaria conectado também com a bactéria, com a barata, com antas, burros e outras coisas. Mas, deixa pra lá. Mas, se nós estamos então sobrepostos nesse eixo, que tipo de informação esse eixo passa? Porque no tempo todas as informações fluem pelas três dimensões espaciais de maneira linear. Então, se a gente parasse um instante no tempo, o que é que a gente veria? Nada. Se parar, os fótons param de viajar, gente para de trocar informação. Não tem vibração mecânica, não tem som. E se parar o tempo, você também não tem alteração fisiológica, suas células param de atuar, não teria nem existência. Se parar um instante no tempo, não tem nem estrutura na matéria passível de funcionar. Mas você tem um instantâneo de tudo parado no escuro. Estranho falar isso, né? Não é isso que a ficção científica mostra. Não, a ficção científica também mostra que você escuta som explodindo no espaço, né? Poucos filmes têm a coragem de não pôr som no espaço. Não é isso? Quando o Kubrick tentou, ninguém entendeu por que as explosões dele continuavam com o som de orquestra. Ainda porque ele pôs a orquestra para a gente não ficar totalmente no silêncio. De lá para cá, poucos se aventuraram. Mas é interessante a gente olhar para essa conexão. Porque nós sentimos uns aos outros. E quando a gente tem algum indício disso, a gente fala que, olha, a gente tá com telepatia. Telepatia é sentir a distância. Por exemplo, você pensa em alguém, o telefone toca aquela pessoa. Hoje o telefone nem sempre toca. Às vezes ele só bipa e a mensagem no WhatsApp da pessoa, né? Você lembrou da pessoa e aparece ali um EAE. Um hashtag tô aqui, uma coisa assim, né? Vai saber, né? Esse tipo de interação pode ir além da coincidência. E você sente quando vai além da coincidência. Você sente quando tem alguém que você conhece em apuro, você liga, a pessoa está em apuro, está precisando falar com você. O que é isso? Ah, não. Ah, isso aí é uma ligação espiritual. Mas será que não é muito mais simples do que dizer que é uma coisa à distância? Dizer que está tudo junto numa certa dimensão? Tudo junto num eixo da realidade? Quando eu falo dimensão, as pessoas pensam num espaço separado. Mas são eixos da realidade, né? São simplesmente eixos. Quando a gente olha uma fotografia, você sabe o que você está olhando? Você está olhando um espaço com uma dimensão a menos. Tudo que existe na dimensão de profundidade em relação à fotografia foi transformado em nada. É estranho falar isso, né? Mas quando você olha uma fotografia, você está vendo algo tridimensional representado em duas dimensões. E você aceita a ilusão da terceira dimensão porque você tem repertório para entender. Você tem memória, você tem repertório para entender que aquilo representa algo que tem profundidade. Mas não tem. Isso é uma coisa em duas dimensões. A terceira dimensão espacial, de frente para você, o eixo de observação desapareceu. E você preenche a sensação de profundidade com a sua imaginação. Quanto a gente não faz isso com espiritualidade? Todos os espíritos estão conectados com a gente ao mesmo tempo. Nós uns aos outros, fisiologicamente, se existe espírito não material, eu espero que eu exista, porque eu gostaria muito de continuar experimentando por ele, porque esse corpo bifar de vez, né? Isso é uma esperança que eu posso ter. Eu não alimento esperança, mas eu posso ter essa expectativa suave, né? Me preparo para isso. Mas se não for, não vai sobrar nada para lembrar também, para reclamar depois. Se não existir, esse é o lado legal, né? Se não tiver vida após a morte, não tem quem reclamar do ticket. Gente, meu passeio não acabou pela metade. Não, porque não tem mais nada. Não vai ter você para reclamar, né? Legal, né? Mas em existindo isso, se o que eu vejo pela clarividência não é alucinação, se eu não sou esquizofrênico e não é uma ilusão, nem, eu nem estou preso na matriz, né? Acordar na privadinha vermelha também deve ser uma coisa bem desagradável, né? Então, nós todos estamos conectados porque nós nos sentimos uns aos outros. Quando eu estou fora do corpo, eu tenho as minhas experiências fora do corpo, novamente, se não for um caso de esquizofrenia ou ilusão, né? Eu consigo pensar em alguém e aparecer lá instantaneamente. Eu consigo me comunicar à distância instantaneamente com qualquer pessoa. Esse não limite não significa um potencial que eu ganhei. É a lembrança de uma capacidade natural que, quando eu estou no corpo, eu não estou ciente de que eu tenho. justamente porque o corpo limita a experiência a uma dimensão temporal e três dimensionais. Só que agora o corpo está limitando menos. Eu estou sentindo mais os efeitos dos outros eixos adicionais, das dimensões adicionais. Então eu estou sentindo interações não locais. Pelo menos um desses eixos está ficando mais claro para mim. Né? E por mais que seja tentador falar, então nós estamos nos abrindo para a quinta dimensão. Não, sem o romantismo desses nomes simpáticos. É uma sensibilidade que a gente sempre teve, que agora está ficando mais nítida. Só que cobra mais da gente. Porque existe, é mais exigente, você precisa estar mais lúcido para lidar com isso. Antes de você ter um celular, tem, a maior parte de vocês deve ter lembrança de algum momento que não tinha celular, né? Tem gente que já nasceu, né, agora, dessa geração mais recente, não sabe muito bem o que é isso. Mas você tinha uma sensação de espaço privado maior, e você tinha a possibilidade de se sentir isolado quando você queria. Hoje não. Porque até quando você põe o seu telefone em modo avião, a operadora pode desligar o modo avião sozinha. Ela pode mandar um comando e fazer ele voltar para o modo de receber sinal. Por uma norma de segurança que foi mudada no mundo inteiro depois do 11 de setembro nos Estados Unidos em 2001. Os telefones têm que ter GPS e a possibilidade de ser ligados ou tirado do modo avião remotamente. Se vocês tiverem uma catástrofe e vocês desconfiarem que você está envolvido, o governo, né, sob a guisa de tentar resgatá-lo, pode ligar o seu celular. Né? Em breve, o pessoal da Receita da Fazenda vai conseguir também mandatos para fazer isso, para achar o povo que está sonegando imposto. Cadê o desgraçado? Né? Liga o celular dele. Vamos dar um GPS nesse safado. Né? Esperamos que encontrem os corruptos que estão fazendo isso. Mas é só uma brincadeira a respeito dessa sensação que a gente tem de controle sobre a vida atual. Porque à medida que a gente tem mais tecnologia, a gente também vai perdendo um pouco as possibilidades de escolha de silêncio. Mas por outro lado, nós também perdemos o controle do silêncio espiritual. Porque o corpo gerava uma certa concha de silêncio psíquico. E ele não está mais contendo o ruído psíquico, nem o que a gente gera e nem o do meio em relação a gente. Então, com essa redução da capacidade do corpo conter espiritualmente potenciais, pensamentos, ruídos, e de aumentar a facilidade de sentirmos uns aos outros, nós só não estamos com muito mais percepção telepática ou empática, porque o ruído aumentou suficientemente para estressar a gente. Como o corpo está contendo menos, a gente está sentindo mais ruído. E isso estressa. Ruído estressa. Tá? Isso é fato. Tudo que não é da gente, para a gente, é ruído nocivo. Tudo que está na nossa presença, tudo que está nos afetando, nós não reconhecemos e não desejamos, e não é nosso, a gente considera reativamente ruído nocivo, mesmo quando não é. E a gente está acostumado com o próprio ruído. Isso é que é grave. Porque o próprio ruído da gente aumentou de volume, e a primeira coisa que a gente faz fisiologicamente é uma adaptação. Por que fisiologicamente? Por exemplo, você está ouvindo agora seu coração bater? Não, é muito difícil. Só que você concorda que seu coração está batendo? A não ser que você seja um vampiro e não contou para ninguém aqui ainda. Mas o sangue está passando pelos seus tecidos. Está passando pelo tímpano, está passando ali e gerando alteração de pressão no tecido. Como que essa vibração não está gerando para você a sensação de ouvir o coração bater? Está gerando o tempo todo. você tem uma parte da sua rede neural que executa a função, ao nome, algorítmica, né? De subtrair esse ruído do sistema de audição. Então, você não está ouvindo o seu coração bater agora, porque você tem um programinha interno, uma função que se desenvolveu junto com o seu organismo para gerar silêncio internamente. Ruídos esporádicos, você ouve internamente. Você ouve sua barriga roncar, você ouve os seus ossos estalarem, porque não são coisas repetitivas, mas o ritmo do coração é repetitivo. Por exemplo, quando você está respirando, você não ouve com volume altíssimo sua própria respiração. Você presta atenção, você consegue ouvir os ruídos externos, mas o movimento dos músculos dos tecidos, a informação sensorial ao redor dos pulmões é transmitida simultaneamente pelo sistema nervoso que é a informação auditiva, e elas interagem e se informam mutuamente que aquilo é um ruído interno e não precisa ser ouvido, que a sensação de movimento não precisa ser realçada. Por exemplo, você não está escutando o raspar da parede externa do pulmão com as paredes internas da caixa torácica. Só tem uma camadinha fininha ali de líquido pleural e está fazendo barulhinho agora. Quando põe o estetoscópio, o médico escuta aquele da respiração. Por que você não está ouvindo isso agora? Seu peito é uma caixa acústica. A estrutura óssea é a mesma da cabeça, era para você estar escutando isso. Você não está porque tem um algoritmo subtraindo esse ruído também. Não é interessante esse tipo de coisa? E o ruído espiritual? A não ser que tenha uma mudança muito rápida no estado da relação espírito-corpo, seu corpo também compensa em algum tempo, que é curto, gerando uma adaptação nesse algoritmo. O ruído espiritual, ele ficou muito nítido para a gente quando teve a mudança mais radical no intervalo curto de tempo da relação espírito-matéria. Isso ocorreu de 11, né, aliás, de 21 a 23 de dezembro de 2012. Tadã, calendário Maia, aquela coisa toda. De repente, era isso que eles estavam sacando, que ia ter algum alinhamento, ia sair uma região de sombra e que o indicador era uma mudança mensurável no espaço. Eles sacaram? Eu acho que não. Eu acho que alguém passou cola para os maias. Mas isso fica para outra palestra. Tá? Eles não necessariamente eram cinzas. Então, é só para a gente ter essa noção de que naqueles dias, se você passar pela sua memória, o que você sentiu não era tão intenso como um todo, como o que você está sentindo agora em termos de presença e força espiritual, mas você teve muito mais perturbação naqueles dias, entre Natal e Ano Novo, perturbação, incômodo, que foi o tempo que seu corpo estava se adaptando, e o começo do ano, do que você teria em qualquer outro momento. Tudo muito exacerbado. Chorar fácil, rir fácil. Exagerar nas reações. Porque do dia 23 até o dia 26, nós entramos num estado de amortecimento, como se estivesse saindo uma anestesia. Porque foi uma mudança tão radical. Nesses 3 dias... a mudança que teve de campo gravitacional foi tão grande que os nossos sistemas de satélite de GPS perderam o sincronismo mais de 20 vezes. Tiveram que sofrer um ajuste muito grande de ressincronismo para voltar a operar em conjunto. É engraçado falar isso, mas o curioso é que afeta o funcionamento de coisas que operam com muita precisão. Você precisa fazer um negócio que casa até 20 casas depois da vírgula numa divisão. Se não casa na 20ª casa, é muito grave. Eles estavam tendo erro a partir da 11ª casa. É o suficiente para um avião sair de São Paulo apontando para Nova York, cair no meio do Oceano Atlântico, a meio caminho da Europa ou da África, dependendo do, de quanto ele errou, né? Mas é sério. E ninguém sabia por quê. Suspeita de ataque terrorista. Estão pesquisando se era hacker. E pegou tanto os satélites de GPS civis quanto militares. E aí vocês precisam ver comunidade de segurança, com quem eu tenho um contato muito estreito pelos anos que eu atuei na área de TI, a loucura que foi. O pessoal de segurança de TI estava surtando naquela virada de 2012. Todo mundo estava com medo de ser uma nova versão do 11 de setembro lá de 2001. Falei, olha, tem outro tipo de terrorista agora, agora é cyberterrorismo, os caras estão querendo derrubar tudo, porque toda hora perdia sincronismo. Imagina os caras com aquelas frotas de navio submarino fazendo manobra, de repente todo mundo perde o sinal do GPS e não conseguem saber muito bem se eles estão indo para o lado certo, só tem a distância relativa de uns dos outros. Aí dá... é sério, o comando automático, quando faz isso, eles dão um comando geral para a frota, é brincar de estátua. Ninguém muda o curso, ninguém muda a velocidade, porque cada uma das naus tem um tempo de aceleração e freio. Se todo mundo freia ao mesmo tempo, quem freia mais depressa é atropelado por quem freia devagar. Então eles têm que brincar de estátua, no sentido de não mudar nada. Agora, e quando eles estão no meio de uma curva, e eles sabem que em algum momento eles vão bater em alguma coisa. Punk, foi punk. Teve muitos apuros naqueles primeiros dias de 2013, com o pessoal tentando entender o que estava acontecendo. Ainda bem que eu fiquei sabendo disso só depois, né? A gente estava viajando, a gente estava num navio no Atlântico ali, só saber o que ia acontecer com a gente ali. Mas foi interessante. Mas essa mudança que teve lá naquela data, naquele que pegou o finalzinho de 2012 e foi afetando a gente até 2013, foi um exemplo de mudança rápida e teve um tempo de adequação da fisiologia. Para meados de janeiro, você já estava conseguindo lidar melhor com as emoções. Só que, ao mesmo tempo, a rampa de sensibilidade não pôde mudar muito, porque a sensibilidade, ou seja, porque o processo de mudança de densidade começou aumentando, continuou aumentando. A pressão sobre o espaço-tempo continuou devagarinho diminuindo, está diminuindo até hoje. Ou seja, o meio está fazendo menos pressão em cada ponto. Só que está bem devagarinho. Mas ainda assim, a mudança que a gente tem agora ainda é mais rápida do que a mudança que tinha. Você tem num dia a mudança que você tinha uma semana, 30 anos atrás. Isso vai estabilizar, vai parar de diminuir e fica alguns milênios estável, mas vai parar lá para 2800 só. Então a gente está passando por um período de mudança mesmo. Quando você muda esse contexto, muda quem reencarna aqui. Então está tendo transmigração, dá com pau. Muita gente indo daqui para outros planetas, muita gente vindo de fora. E aí está sendo um monte de crianças que nunca nasceram na Terra nos últimos 10 anos. O que também é muito interessante. Para valer mesmo, nos últimos 4 anos, 5 anos, está vindo, acho que uns 90 e poucos por cento, mais de 9 em cada 10, é gente que nunca reencarnou na Terra. Então, se você conhece algum bebê que nasceu nos últimos tempos, tem 9 em 10 chances de ser um ET, agora humano, né? E o que é mais interessante, está tendo tanta troca, que daqui a um tempo, né, nós é que vamos ser os alienígenas na Terra, os que não são de outro lugar, né? Nossa, mas você é nativo da Terra? Nossa, né? Que coisa estranha. Pois é. Bom, mas isso são curiosidades, coisas para você pensar a respeito. O que nos interessa é como lidar com essa sensibilidade. O que, que você está fazendo quando você fica mais sensível? Você toma remédio? Está tomando calmante? Está tomando analgésico para os sintomas de dor, de incômodo? Você está forçando o seu corpo a te mostrar menos daquilo que você mais precisa. Você usar um método redutor de sintoma para te dar clareza, para você mudar alguma coisa em você, ainda vai. Mas você tentar buscar um novo equilíbrio artificialmente não é tão legal. Aí vem o grande incômodo da minha palestra hoje, que é o ponto que eu queria chegar. Até que ponto? Até que medida? Você mudou as suas práticas espirituais para aguentar melhor essa nova pressão espiritual? De repente, fazendo mais trabalho espiritual, mudou de lugar que você frequenta, passando mais tempo ou fazendo com maior concentração? O que, que você mudou, se é que você mudou alguma coisa? Não mistura uma coisa com a outra. Você fica mais sensível às coisas espirituais, não implica em você ficar emocionalmente reativo às coisas espirituais. À medida que você fica mais emocionalmente reativo, você somatiza mais. Você pode ser muito sensível e não ser emocionalmente reativo. Tá? Eu fiquei muito mais sensível nesse período de tempo, o que dificultou o meu equilíbrio emocional, mas não aumentei a minha reatividade emocional na mesma proporção. Na verdade, agora eu estou num processo de reduzir minha reatividade emocional nos últimos anos. Eu aprendi a lidar com essa sensibilidade e me adaptei ao ritmo e estou tentando ficar mais consciente de mim. Não artificialmente, mas estou tentando lidar melhor de uma maneira mais madura com as emoções, observar de onde elas vêm e tentar descobrir coisas sobre mim, os meus pontos de disparo de desequilíbrio. E isso diminuiu as somatizações intensas, mas eu continuo, quando eu sou reativo a alguma coisa, hoje meu corpo reage muito mais rápido, eu somatizo muito mais depressa. Então, meus desequilíbrios vêm à tona muito mais depressa. Mas não porque eu estou mais sensível, mas porque eu estou mais reativo em alguns aspectos. Eu descubro os aspectos, quando eu consigo decifrar, na verdade ele reduz mais. E o legal é que quando você está mais sensível, você também consegue ter mais informação que te ajuda a ficar mais lúcido. A questão é separar. Ficar mais sensível não está vinculado a ficar mais reativo. Tá? Você pode ficar mais sensível em aspectos que você nem tem sensibilidade emocional. Então, você não, por exemplo, você começa a enxergar mais tons de cor. Isso é uma coisa que está acontecendo. Você está enxergando mais tons de cor que antes não conseguiam distinguir. E isso não causa medo, não causa, a não ser que tenha casos raros de cromofobia, mas sabe-se de uns 2-3 casos no planeta até hoje, mas é incomum, né? Fora essas pessoas, o resto das pessoas estão ficando mais sensíveis à cor, né? Não estão sofrendo desequilíbrio emocional por conta disso. Elas não estão ficando reativas emocionalmente por conta disso. E se estão, não é de um modo obrigatoriamente detrator, salvo casos de trauma, por exemplo. A pessoa tem um trauma com, sei lá, com vermelho por causa de uma lembrança de um acidente com sangue, e aí ela vai passar a reconhecer vermelho, vai reconhecer os tons de vermelho, e mais tons de vermelho para ela vão lembrar sangue. Pode ser. E ela vai ter mais reações de desequilíbrio por conta de um trauma. Mas o problema é ela ficar mais sensível, ou ela não ter tratado do próprio trauma, ou ela não saber como lidar com a situação e a memória. Ou ela talvez não ter ido atrás de uma solução, né? Ou ela aprender a conviver com o trauma. Eu sei que trauma não é uma coisa fácil de lidar. Passei anos com reflexo de um acidente que eu tive. Tinha uma configuração de luz do meu lado esquerdo que, quando eu via, eu tinha a reação mecânica de um acidente que eu tive, que foi muito sério, né? E eu sei que demora para você ficar na paz com a coisa. Durante alguns anos eu tinha reação física, né? Mas emocionalmente não afetava tanto quanto o meu corpo. Em pouco tempo eu fiquei tranquilo com aquilo. Era mais o... parecia um tique nervoso, né? Era mais a reação fisiológica. Até meu corpo destreinado, trauma, né? Mas é um processo diferente. Agora, o que eu estava tentando colocar aqui é que, com essa sensibilidade aumentada, se você está fazendo mais atividade espiritual ou não, a pergunta ia para o outro ramo. A pergunta era: você às vezes mudou o trabalho espiritual, foi para um outro lugar e está até se sentindo melhor. Você está fazendo uma coisa diferente e está até se sentindo melhor. Mas isso é porque aquele trabalho, ele tem um efeito analgésico mais intenso, ou porque ele estimulou mudança de dentro para fora em você? Porque a primeira reação da maior parte dos espiritualistas que eu conheço, quando ficou mais sensível, foi tentar descobrir que exercícios diminuíam os sintomas. Isso equivale a você tomar analgésico e não tentar descobrir o que causou a dor. E essa era a pergunta, esse era o foco, né? Essa era a estrela da noite, a pergunta convidada, né? Essa era a questão que eu queria colocar. Por isso que eu fiz esse caminho, para vocês entenderem o contexto da pergunta. O que mudou foi o meio. É uma mudança física. Nós, karmicamente, estamos aqui reencarnados agora, estamos tendo uma experiência, se é que nós somos realmente espíritos. Mas, a partir do princípio, somos. E que a aprendizagem, ela vem por meio dos estímulos, que são os desafios que o meio nos apresenta. Por algum motivo, todos nós encarnamos num momento em que tem essa mudança de densidade na realidade. E o espaço e o tempo ficam menos contidos gravitacionalmente. A matéria fica mais volátil. O espírito mais presente no mundo cotidiano. Você está sendo mais espiritual. Quando você tem mais sensação e informação espiritual, será que isso não é um sinal que a nossa ação, nossa resposta tem que ser mais espiritual? Quando nós fazemos práticas que envolvem a mudança da reação do corpo, nós estamos sendo mais físicos. Seja tomando um remédio, seja fazendo yoga, seja controlando a respiração, seja fazendo novos exercícios bioenergéticos para diminuir o sintoma, eu estou lidando com o sintoma e não com a causa. Estou mexendo com o efeito só. Não estou mexendo na origem. E essa era a pergunta, essa era a questão, esse é o ponto do desafio. O que é que você reconhece da sua postura? Como é que você tem agido? Você está tentando descobrir uma maneira de mudar a fonte do seu ruído interno? Você está desenvolvendo técnicas de se dessensibilizar de maneira mais eficiente? E isso é uma coisa muito significativa. Isso tem muito a ver com o processo de experiência que a gente tem na Terra agora. Pensa assim, o pessoal que está sendo atraído para reencarnar agora está sendo atraído para um meio de sensibilidade muito ampliado. Você está aqui agora, você tem a oportunidade de experimentar isso agora, de talvez de ficar, de continuar reencarnando aqui no meio mais sensível. Mas isso requer aprendizagem. E tu pensou que legal? Você está no meio de um monte de gente que tem outro tipo de sensibilidade, que vem com outro tipo de cultura. Quantas ideias diferentes vão surgir daqui a algumas décadas no nosso planeta aqui? Então é uma experiência que vai ser muito interessante, mas para a gente poder aproveitar e ficar lúcido, tem que entender de onde vêm os nossos estímulos internos, os nossos impulsos de reação. Porque quando você está reagindo, você não está fazendo escolha. Quando o impulso te leva a reagir, você não é capaz simplesmente de agir porque escolheu. De agir de maneira lúcida. A reação não é uma coisa lúcida. A reação é um ato reflexo. É uma coisa automática. Geralmente, ou é uma coisa fisiológica, ou é um hábito. E são duas coisas que não são pensadas, que não são escolhidas, que não passam pelo processo de escolha. É. Quando uma coisa quente encosta em você, você recolhe a mão. Você não escolheu recolher a mão. Você não ficou, está quente, está queimando, minha pele agora. Não, você simplesmente tira a mão. Não é assim? Isso é reação. A questão é que o estímulo espiritual, ele não necessariamente te gera esse tipo de impulso. Mas se você está acostumado a reagir impulsivamente, a reagir na hora, a qualquer mudança, se você é muito arisco, você não vai ter oportunidade de aproveitar os momentos de aprendizagem. De repente aparece um sintoma novo que pode ser uma coisa bacana para você descobrir algo sobre si mesmo, e você vai simplesmente reagir suplantando isso com um rótulo de algo que você já conhece. Por exemplo, a pessoa vê um vulto de uma pessoa. A reação da, se a sua reação é que, não tem ninguém ali, é um espírito, eu tenho medo de espírito, né? Então, ou eu vou negar que tem um vulto, ou eu vou ficar com medo do vulto. Você não está escolhendo, você está agindo de maneira reativa, né? Você percebeu, né? Levou um susto. Mas precisava levar um susto. Está longe, está parado. De onde que veio o susto? É diferente de realmente você estar sob risco. Você não está sob risco. Então o que te leva a isso? Né? Então é uma coisa para você se observar. Porque a sensibilidade aumentou suficientemente para que quem já viu espírito está tendo que aprender a ver menos para poder andar na rua sem ter a sensação de que está craudiado demais, tropeçando. Quem via vulto está vendo imagem. Né? Quem sentia movimento está vendo vulto. Quem se sentir observado está agora sentindo o movimento, além de se sentir observado. Quem não sentia nada está se sentindo observado. Então não tem ninguém incólume mais. Se você joga energia espiritual no ambiente, você tem reação física de todo mundo em algum nível. Tá? E isso é uma mudança radical para o que está vendo. Está todo mundo numa margem em que o sistema nervoso está sendo informado por você como espírito de todas as alterações no ambiente o tempo todo. Antes você conseguia passar horas sem que essa comunicação fosse necessária, só com o básico de subsistência espírito-corpo. No intervalo menor de menos de 10 anos, isso mudou. Isso é uma aprendizagem bastante interessante para a gente. Fala, Renato.
Você colocou duas ideias no caminho. Eu queria saber primeiro o que eu entendi delas. Então, isso são a mesma coisa. Você falou uma hora que é como a gente vai ficar sensível, o corpo vai se acostumar. O que é isso? No outro momento, você falou que a gente, o corpo, ele anula o ruído interno acústico, né? E ele também está anulando o ruído espiritual também. São duas coisas do ambiente.
Vamos lá. A primeira parte da pergunta é, sim, o corpo ele está ficando tempo espacialmente menos constrito, ou seja, ele restringe, como ele está menos preso pelo espaço-tempo e bioquimicamente mais volátil, ele te restringe menos espiritualmente. Ou seja, todas as condições em que a química pode ser, em que a química corporal pode ser alterada, ou seja, ela está em superposição, todas não. Aumentou a quantidade de situações de superposição em que você, como espírito, consegue alterar a reação em cadeia do seu organismo, tecido a tecido, interação a interação. Então você, como espírito, hoje está sendo mais capaz de provocar reações sequenciais, reações em cadeia no corpo, tá? Isso é uma condição de mudança fisiológica. Aumentou a sensibilidade. Ao mesmo tempo, o corpo também se adapta. O nosso sistema físico, ele é projetado para se adaptar. O desenho do nosso corpo, a maneira como ocorreu, seja por evolução, seja por interferência externa, seja engenharia genética, não importa, funciona desse jeito. Nós nos adaptamos. E nós já temos um protocolo interno para nos adaptarmos a esse tipo de ruído. Tá? Então, à medida que nós somos mais sensíveis, nós espiritualmente estamos mudando o corpo com mais facilidade. Está mais fácil somatizar coisas no corpo, mas o corpo também está começando a tentar reagir com a sua memória genética mais depressa. E isso nem sempre é uma coisa boa. Porque quando você começa com uma resposta genética, uma mudança abrupta, é quando você começa a gerar câncer. Tá? Então, o aumento nos últimos anos das pessoas com câncer não é coincidência. Tá? De diversos tipos. Isso é uma adaptação do corpo, uma tentativa de adaptação que acaba não sendo saudável. Mas tem um lado que é saudável. Qual que é o lado que, entre aspas, né, vamos dizer assim, é saudável? A mesma medida que o corpo ele retém menos, está sofrendo menos interferência, também responde mais rapidamente às emoções e você tem menos contenção. Então, as pessoas que têm a tendência a guardar a emoção, elas estão surtando mais fácil, elas não realizam karma, mas elas espalham energia. Que é menos ruim para elas, mas é pior para os outros que estão perto, tá? E cria, no médio e longo prazo, um pouco de complicação nas relações sociais, né? Outro método de adaptação do corpo é a busca da homeostase. O corpo está sempre tentando achar o seu equilíbrio interno, né? E essa busca, ela está ficando mais dinâmica. À mesma medida que ficou tudo mais volátil, a homeostase está tendo um ponto de relaxação um pouco maior, ela flutua mais fácil, mas ela também se adapta mais depressa. Então, seu corpo consegue ter flutuações mais dinâmicas, né? Que pode ser saudável em alguns aspectos e atrapalhar em outros. Então, o corpo está se adaptando. Mas, em essência, à medida que o corpo vai se adaptando, ele vai se adaptando também neurologicamente à nova quantidade de input, à nova quantidade de informação. E você vai gerando novos níveis de bloquear informação. Você passa a receber informação nova e aí você passa a encontrar novos conjuntos de adaptação justificativa. Então a pessoa começa a ver no vulto, daqui a pouco ela se acostuma e ela passa a ignorar os vultos. E é como se eles não estivessem lá. E nunca passa disso. Se ela não admitir que ela está vendo algo, ela não colocar foco, ela não vai desenvolver as redes neurais adequadamente para passar a entender que aquilo é clarividência. E com o passar do tempo, vai ficando mais bloqueado. Não é a nossa primeira dança nesse baile. Nossa genética já passou por outros ciclos desse de adaptação. E espiritualmente, nós tivemos outros surtos de sensibilidade no passado, em outros momentos da pré-história. E o corpo vai se adaptando espiritualmente também, tem algumas transmigrações, e alguns vão ficando. E com o tempo, você consegue suprimir coisas que são potenciais numa geração, e outras, em poucas gerações, somem. A gente, por exemplo, esse movimento de sensibilidade, como eu falei que ele vai durar mais uns 800 anos para frente, ele começou, a sensibilidade começou a aumentar faz mais ou menos isso, em torno de 700 a 800 anos. E aí começou a ter um aumento de sensibilidade num certo momento ali, começou a fazer diferença cultural. E se você for olhar, teve um aumento grande na quantidade de doenças que apareceram no século XIII, XIV. Começou a aumentar a sensibilidade. E aí o que você teve? Pessoas com potencial paranormal sendo acusadas de bruxaria à torta e à direita. Qual foi a resposta da sociedade? Queima. Então você teve uma grande eliminação de material genético. Os sensitivos mais evidentes foram sendo eliminados. E quem tinha potencial genético para ter mais controle ou mais manifestação paranormal foram aqueles que foram reduzidos. Isso não é... É um dos filtros, tem outros. A natureza tem vários, esse foi social, né? Sociocultural, para ser mais exato. Só para a gente ter essa noção, né, de que essa sensibilidade, essa adaptação que o corpo faz é uma coisa que faz parte. Alguns vão se adaptar melhor, outros pior. Então tem gente que agora a gente não vai pôr na fogueira com madeira e chamas, mas a pessoa pode parar numa terapia, a pessoa pode ser medicada a extremo. É muito fácil você pegar um clarividente e considerar que ele é esquizofrênico. Né? Muito fácil. E é inclusive difícil, se você não tiver como, tecnicamente, demonstrar que aquelas visões da pessoa têm informação que ela não teria acesso, é difícil você demonstrar cientificamente que ela não é esquizofrênica, mesmo para a própria pessoa. Se a pessoa não gosta do assunto, não acredita em espíritos, ela se convence de que ela está esquizofrênica mesmo sendo clarividente. E se outro clarividente vai tentar descrever o que ela está vendo, ela vai achar que isso é algo de mau gosto, uma brincadeira, que a pessoa está sendo jocosa. Já vi esse tipo de reação. Então é uma coisa complicada. Então essa adaptação que a gente passa, esse correr atrás da sensibilidade, tem vários caminhos. Agora, a segunda parte da pergunta, que também é muito boa, a parte de ruído espiritual e ruído físico, né? Você tava assim. Então, da mesma maneira que o corpo tem essas compensações de ruído físico, que isso faz parte, você tem um outro aspecto, porque o ruído espiritual é diferente do ruído auditivo. Então não é a mesma rede neural, mas a função é parecida. Mas a gente tem bloqueios de estímulos de ruído psíquico. Então, por exemplo, você trabalha num ambiente em que todo mundo está tenso constantemente, o tempo todo, todo mundo muito nervoso, muito tenso. ou um ambiente em que todo mundo é muito agressivo, você desenvolve bloqueios psíquicos. As pessoas falam que a pessoa fica com a casca dura. Não é isso? Quem trabalha num ambiente mais tranquilo tende a se manter constantemente mais sensível. Isso é muito parecido, por exemplo, com alguém que passa um tempo exposto a um ruído repetitivo. Se você trabalha, por exemplo, num ambiente, eu passei por isso. Eu tinha um laboratório, eu trabalhava no laboratório de desenvolvimento de uma empresa, e a gente os caras instalaram uma ferramentaria no mesmo, dentro do galpão do prédio, na mesma sequência de salas. Uma sala depois da minha, tinha a minha sala, tinha mais um, que é o almoxarifado, minha sala do laboratório de desenvolvimento. Aqui eu tinha, as bancadas dos estagiários de desenvolvimento. Você tinha o almoxarifado e depois você tinha uma estamparia, a parte do setor de estamparia, da parte de... aliás, era ferramentaria. E eles tinham uma máquina de estampar, uma estampagem pequena, que fazia só uma peça o dia inteiro para a fábrica. Era separado da produção. Faziam ali porque essa peça estava tudo de qualidade diferente. E a máquina era o dia inteiro estampando a peça no mesmo ritmo. Se chegar de manhã, você está ouvindo aquilo. Depois de umas 2 horas, você não ouvia mais. Você ia para almoçar, ficava ouvindo aquilo de longe. Não é que você está ouvindo a máquina de longe. Não. Você pegou o carro e você está almoçando 10 quilômetros longe, o ruído está com você. Porque o seu corpo está gerando aquele ruído. Então, durante alguns minutos no caminho, e até começar a comer, eu ficava ouvindo aquilo uns minutos. Aí ia sumindo. Voltar para a fábrica, dava até náusea quando começava o turno de novo, eles ligavam a máquina de novo. Daqui a pouco sumia o barulho. Mas não é porque eu parei de prestar atenção. É porque o corpo parou de registrar. E é muito estranho, é muito estranho. Eu ouvi as gravações, porque no nosso laboratório, como era desenvolvimento, os caras eram neuróticos, eles gravavam tudo que a gente falava. De vez em quando eles colocavam a gente para escutar ligação de funcionário. Eu era o chefe do setor na época. Eu ia escutar junto lá com a pessoa da segurança, que achava que tinha alguém transmitindo informação de projeto lá. Em geral não tinha nada. No setor acho que nunca teve vazamento. Mas eu tive que ouvir várias vezes. A coisa mais estranha é que às vezes do outro lado da linha, né, quem estava falando com o funcionário era eu. E eu falava com a pessoa, isso era muito esquisito. Eu estava ouvindo, como eu já tinha a rotina da máquina, eu ouvia o estagiário falar e entendia tudo que ele estava falando. Na gravação, mal dá para entender o que o cara estava falando. Porque o voz da máquina cobria o som da voz do cara. Mas o meu algoritmo interno, já conhecendo a máquina, conseguia subtrair o barulho da máquina da voz do cara. Mas a hora que eu via a gravação em outro tom, o meu sistema não estava se adaptando. Inclusive, quando eu ouvia a minha voz, eu não conseguia entender o que eu estava falando. Aí eu descobri, depois de algumas tentativas, de que a máquina tinha um controle de velocidade para tocar, e como eles não estavam entendendo direito, eles deixavam mais devagar para tentar entender as palavras. Aí eu descobri que onde aumentava a velocidade da reprodução, quando acertava o tom correto, sumia o barulho para mim, porque já estava funcionando o meu algoritmo de novo. Coisa mais esquisita, né? Gente, máquina, corpo é máquina. Você repete muito uma coisa, se adapta. Ruído é isso. Ruído psíquico tem a diferença de ser emoção. A gente bloqueia. Então você tem um ruído recorrente, presença de certas pessoas, presença de um certo ambiente, um certo nível de agressividade, você filtra. O problema é que você para de sentir aquilo em você mesmo. Se todo mundo em volta de você é agressivo e você não se observa, você fica agressivo também. O que é interessante, porque você não vai ficar agressivo só naquele ambiente. Se você está com a casca grossa, aquilo vai virar o seu modo normal de reagir aos outros.
Mas também você não pode entrar nesse esquema de você filtrar esse vídeo, ou seja, de uma pessoa agressiva ou de um local que você está trabalhando com esse som contínuo, você vira uma casca grossa a ponto de você não perceber mais isso, e a sua sensibilidade.
Então. O lance é que a sensibilidade ela não desaparece. O que você está gerando é uma camada de manifestação, de compensação do ruído. É um contra-ruído. Se você fica num ambiente, diferentemente do corpo, que é uma coisa passiva no ambiente de ruído, de certa maneira, e só você ouve o resultado disso, se você está num ambiente psíquico que é agressivo, quando você sai, você continua sensível àquilo que não está naquela gama de manifestação. Só que você está transmitindo essa agressividade para os outros. Então, se dificulta a relação com os outros por isso. Os outros vão sentir que você está transmitindo agressão. Agora, você continua sensível àquilo que não é aquele tipo de emoção. Então, pode ficar confuso, porque tem ruído, mas você não deixa de sentir o que é diferente daquilo que você bloqueia com a casca grossa. Tá? Então, não teria como você sair de certas situações. Isso acho que faz parte da mecânica por conta disso. Tá? Senão, uma pessoa... O lance é o seguinte... Você está num ambiente que é agressivo, você reage agressivamente. Complemento da pressão agressiva é uma agressividade. Gera uma barreira. A não ser que você consiga ficar neutro e não se sentir envolto, que é bem difícil. Né? Requer pré-auto-observação, pré-auto-equilíbrio, é outra história. Mas geralmente você tende a reagir. Aí não é uma ação, é uma reação, é uma coisa automática. Agressividade com agressividade espiritual. Isso vai gerando a casca. Você continua sensível, por exemplo, a carinho. Alguém olha com carinho para você, ou direciona carinho espiritual para você, você vai sentir. A questão é que você vai estar focado em responder, em estar projetando raiva o tempo todo, porque é o seu estado natural de autodefesa. Então é difícil alguém emanar carinho para você enquanto você está emanando raiva. Então a probabilidade de você receber o estímulo de carinho enquanto está com a emanação de raiva é muito menor do que se você estivesse tranquilo. Porque é difícil você sentir agressão e responder com carinho. Qual que é a resposta de que alguém chega perto de você? Se você está agressivo, a pessoa vai ficar agressiva. Então gera um ciclo vicioso. Ele pode ser quebrado. Mas alguém tem que estar lúcido. E se você não ficar lúcido, o outro pode até aprender alguma coisa ficando lúcido e não tendo raiva de você. Mas para você aprender, você precisa aprender também a quebrar o ciclo por conta própria. Tá? Faz sentido? Funcionou? Tá. São nossos processos, né? Nossas aprendizagens. Vamos ver como a gente funciona, ou tende a funcionar. Né? Eu tinha a intenção de terminar mais perto das 8h30 para falar, para a gente começar a fazer um relaxamento dirigido. Já são 10 horas. Vamos fazer ainda, vou fazer uma coisa mais rapidinha. Porque geralmente eu solto vocês entre 9 e 9 e meia, fica dentro do quadro. Eu queria soltar mais perto das 9 porque eu precisava ir embora um pouquinho antes hoje, mas vamos lá. A gente passa um pouquinho das 9 e não tem problema. Tudo bem com vocês? Pode ser? Lembrando, não sei se alguém chegou depois que eu comentei isso aqui, que por enquanto, quase garantia, né? Vamos confirmar isso no site depois. A próxima palestra minha vai ser no dia 11 de novembro.
Adral, pelo que eu achei aqui, pelo que eu achei, está em aberto mesmo. Isso aí é uma possibilidade, talvez.
Por enquanto estava em aberto, né? Justamente porque o dia 18 cai no sábado, que segunda, dia 20, é um feriado. Pelo menos, né? A gente não tinha se tocado disso. Então nós estamos mudando para o dia 11. Eu tinha um compromisso que eu consegui desmarcar com quase todo mundo, falta uma pessoa confirmar que pode mudar. Aí no dia 11 estarei aqui. Então, mas isso é como a data vai estar confirmando lá depois disso daí. Provavelmente eu já vou ver agora à noite, eu já recebo uma resposta. Agora eu não recebi a resposta porque eu desliguei o telefone para dar palestra. Pode ser que a resposta esteja ali aguardando, né, para ser recebida pelas ondas eletromagnéticas, nas ondas do rádio. Né? É, a gente confirma e coloca no site, mas, tá, mas já é quase 100% de que a próxima palestra vai ser dia 11 mesmo. Aí o pessoal da filosofia, aí o pessoal, então a aula vai ficar então dia 11. É, né? Não dá para fazer separado, né? A aula é no mesmo dia. Acho que era isso. Amanhã a gente tem um curso da Márcia. Quer falar um minutinho do seu curso?
Fez a gente mesmo postar um vídeo onde eu dou mais detalhes e tal, e eu vou ser bem sucinta para a gente não avançar demais. O que a gente vai tratar? Sobre o conceito de leitura, que para nós é um nó em geral, gostar de ler ou não gostar de ler, e o que é leitura, afinal de contas, por que algumas pessoas medem leitura por número de página, tamanho do livro, né? E eu ouço muito isso por ser professora. Né, há muitos anos já, 17 anos, eu trabalho já com formação de professores e já dei diversos tipos de curso, lido com diversos tipos de gênero, né, da área de exatas, de humanas. Então, dentro dessa experiência que eu venho reunindo, é muito curioso a perspectiva que se tem em relação à leitura, que eu considero uma das ferramentas fundamentais de acesso, não só a conhecimento, mas acesso à sensibilização para a espiritualidade. Está, né, lá tudo na potência de leitura, mas a leitura entendida para além do texto escrito. A gente só entende leitura em geral do livro, do texto escrito, da alfabetização nesse sentido, mas a leitura é muito mais que isso. Né? Você lê imagens, você lê contextos, você lê andando pela rua, você está lendo o tempo inteiro a cidade, você está lendo as pessoas. Só que a gente não sabe disso em geral, né? E os ruídos de comunicação são imensos, às vezes por conta da falta de noção que se tem sobre a propriedade da leitura. Então eu vou tratar um pouco disso, incluindo também nesse processo a questão da tecnologia. Surgiu agora, como que o leitor contemporâneo é visto a partir também da inclusão da tecnologia, onde a gente tem redes sociais, tem livro em ambientes digitais e por aí vai, né? E como que a gente pode se perceber dentro desse processo como um ser que tem acesso ao conhecimento, mas que não fique só nisso, pela leitura. Sabe escolher textos, como escolher textos, né? E utilizar tudo isso como ferramenta de modificação espiritual, não vou dizer que crescimento espiritual, mas de modificação, de auto-percepção e de percepção de si e dos outros no contexto, utilizando isso como ferramenta interessante, né, para esse tipo de percepção. Então é sensibilização nesse sentido. Vou trazer vários exemplos de textos diferentes, de gêneros textuais, dentro do viés que eu gosto de trabalhar, que é de filosofia, ciência e arte, e para a gente trabalhar um pouco disso, tá? Então está todo mundo convidado, quem quiser participar, se divertir. Vai ser das
10
às
18. Então, amanhã, das 10 às 18. Quem tiver interessado, o Fábio, aquele jovem de boné, camiseta branca ali embaixo do ventilador. Oi?
Obrigado.
Opa! É nóis! E ele está fazendo as matrículas e inscrições para o curso da Márcia amanhã. Tá? Não sei se a gente vai... Antes da minha próxima palestra, eu não sei se tem alguma coisa agendada, porque tem feriados, tem coisas, mas eu acho que tinha um dia vago, dia 28 de outubro. Eu não sei se alguém vai dar palestra, não sei se o Renato tinha alguma coisa. Mas fiquem de olho no site, porque eu acho que semana que vem vai ter palestra. Eu não sei quem, mas porque ainda não tem emenda de feriado na semana que vem, é só na outra, né? Tem emenda. Então, é legal ficarem aí atentos, né? A gente aproveitar. Acho que é só isso. Esqueci de falar alguma coisa? Vamos fazer um relaxamento dirigido? O que eu vou pedir agora, um momento difícil para vocês, é desligar o celular. É difícil, sei. Sabe? Tira o som, põe o modo avião, desliga o alarme. Que começa e diz, gente, tem aquele alarme que você montou ano passado para tocar no dia 21, às 9h10, com a música mais alta que tem no seu telefone, ela vai tocar hoje. Então desliga, dá uma olhadinha, tá bom? Pode apagar as luzes. Pedi para você, aí de telefone desligado, descruzar braços e pernas, fechar os olhos. Não é nada demais, é um relaxamento dirigido, tá? Fecha os olhos. A tendência do corpo é entender que é para apagar. Não deixe isso acontecer. Preste atenção em você. Deixa o corpo relaxar. Observa. Sente o ar fluindo por você enquanto você respira e vai deixando o corpo relaxar. Observa suas pernas, deixa os músculos bem soltos. Observa as mãos, os braços. Relaxa. com o corpo mais relaxado e a mente um pouco mais calma. Vai deixando que as emoções vão se abrandando, os pensamentos tranquila e suavemente, vão se dissipando. Presta atenção em você mesmo. Sente a respiração. Você começa a se sentir vivo. Junto com o ar, você sente algo mais. Energia vital, força do planeta, energia do sol, em tantos níveis, fluindo junto com o ar, para dentro do seu corpo, e se espalhando espiritualmente por você. Você solta o fôlego, você está transformando tensão em energia vital de volta. Soltar do fôlego é uma nova alquimia, a energia que já transformou o seu corpo. Se reverte de novo em força vital, energia animal, que vitaliza o ambiente à sua volta, energia que vai para os minerais e para as plantas. Respiração. Tenta sentir a energia vital. Cada pessoa sente de um jeito. É melhor não tentar visualizar, é melhor tentar sentir. Se a sensação for luminosa, tudo bem. Tem a imagem de luz, mas a sensação pode ser qualquer coisa. Pode ser uma vibração, pode ser calor, pode ser pressão, pode ser como um sopro, pode ser um deslizar. Tenta sentir junto com a respiração como que a energia vital flui por você. Então presta atenção nessa energia. atenção é sua lente de aumento. Com atenção, a energia fica mais forte, mais presente, mais intensa. Sente. Respiração tranquila. Se observe. Corpo relaxado. A mente calma. A cada respiração, a energia vital em você fica mais intensa. Essa energia não se restringe ao caminho do ar. A energia vital atravessa o corpo e se espalha por você inteiro. A energia fica mais intensa. Com atenção, você sente ela ficar mais forte. Essa energia não se limita ao tronco, ela se espalha. Cabeça, braços e pernas. Também não se limita aos limites do corpo. Essa energia, esse fluxo de vida se expande por você como um todo. Você inclui o que muitos chamam de aura. A parte do espírito que não está permeando o corpo no momento. Se expande ao redor do corpo. Ocupa esse espaço espiritual. Pelo menos um braço de distância em todas as direções. Você sente sua energia. Você se sente para além do corpo, em todas as direções. Sua energia tocando quem está em volta. Você está sendo tocado pela energia dos outros. Sente com tranquilidade, com respeito. Vida. bem-estar, tranquilidade. Sente a vida fluindo por você. Pelo seu entorno. Sente energia fluindo, tocando todo mundo em volta. E as aulas ao seu redor te tocando. Se você sentir carinho e respeito, a energia que te toca tende a chegar com carinho e respeito. Se ela chegar com carinho e respeito, deixa ela te permear tranquilamente. Sala inteira e que aura tocando aura forma um grande ambiente espiritual. A energia começa a fluir como a corrente de água no rio. Tenta sentir o movimento como se estivesse imerso nessa energia, porque você está imerso. Tente sentir e participar, fortalecer esse fluxo. A energia te renova e fica mais forte. Isso vai te renovando também, te fortalecendo também. inteiro vivo. Compartilhe essa energia com todo mundo em volta. Não importa por que está aí. Não importa quem é encarnado, desencarnado. Isso não faz diferença. Compartilhe e sente. Paz. Está vivo. As paredes vivas com energia. O chão e o teto pulsando com energia. Sala, encontra uma passagem que ela se renova como um portal. Quem está no ambiente procurando um caminho, uma saída, atravessa esse portal. E pelo outro lado desse mesmo portal chega energia viva, renovada a cada instante. Você começa a sentir a energia do ambiente se renovar. Você vai se sentindo mais leve. A energia mais rica, delicada, um sentimento de tranquilidade, de paz. Energia do ambiente vai conduzindo os últimos daqueles que procuram passagem, daqueles que estavam tentando entender o que estava acontecendo, daqueles que vieram só para acompanhá-los, por esse portal ficamos nós. Enquanto o portal vai se fechando, a energia do ambiente renovada começa a fluir na direção das nossas auras. Você sente a energia vindo para a sua aura, te preenchendo, te renovando. Energia que traz lucidez, tranquilidade. Você se sente vivo. Energia da aura, tranquila, viva. Vai fluindo na direção o seu corpo espiritual, corpo físico, encaixados, interpenetrados. Essa energia te renova, te restaura. Energia reparadora, tranquilizadora. Te traz lucidez e a sensação de estar nascendo de novo. Cada fôlego é um ar novo. É a vida se refazendo. Presta atenção na sua respiração. Presta atenção soltando o ar o máximo possível. Então puxa o ar profundamente, devagar, até encher os pulmões. Observa o seu corpo, segura o fôlego. Conta até 5. Solta um suspiro forte e relaxa. E aos poucos, vai voltando a atenção para o corpo. Tranquilidade. Respira fundo, vai voltando a se mexer, espreguiça, se alonga, estala os ossos, com cuidado para não dar cotovelada em ninguém. Pronto, pessoal. Pronto. Voltando a atenção para o ambiente. Vai acender a luz, só o clarão. Obrigado. Valeu. Deu calor? Eu não liguei o ar, porque o pessoal sempre reclama. Eu deixei só o ventilador. Também achei que estava quente, mas para ligar no meio ele faz um barulho imenso, né? Então achei que não ia dar certo, mas vou acompanhar aí, tudo bem? Vai, quem desencarnou levanta a mão. Ninguém levantou a mão acima da cabeça, quer dizer, foi desencarne discreto, vocês dois aqui, né? Um desencarne parcial. Então, experiência de quase morte. Vou colocar na lista de pesquisa, responder questionário. Pessoal, esse tipo de trabalho é um trabalho básico, de foco na própria energia. Ele acabou sendo uns 25, 26 minutos, não muito mais que isso. Curiosamente, como essa trilha é uma só, deu para ver que estava um pouco mais de 26 minutos, então é o tempo do exercício. Não tem mistério, você pode fazer isso em qualquer lugar, você pode fazer isso em casa. A única coisa é você, for fazer em casa, fazer um pouco mais tempo para a energia do ambiente colaborar com você. Aqui já tem uma tendência, mesmo vindo gente de todo lado, é uma energia que está sendo constantemente trabalhada, né? E tem, às vezes vocês trazem passageiros, anexos, né? Tem gente que traz anexo, gente. Tem gente que gosta da ideia de colaboração. Tem gente mais ecológica. Então, já vem com a Kombi lotada, naquele esquema hippie, né? Pelo menos uma dúzia junto, né? Vamos lá, economizar combustível astral. Mas tem o trabalho faz parte, tem um trabalho no final da palestra. Durante a palestra tem muita gente que traz ouvintes espirituais também, faz parte do trabalho. E o legal é quando a gente faz um trabalho e vê que muitos espíritos acordam, se tocam no que está acontecendo, né? Participam de alguma maneira, e outros encontram uma passagem, alguma solução para uma situação em que estavam engastalhados. E esse desencalhar espiritual é muito bacana, né? Não sei se vocês repararam, para quem está acostumado a frequentar é normal, mas para quem não está, não trabalhei com visualização. Eu sugiro que você treine o foco nas sensações. A visualização, além de ela não ser muito eficiente hoje em dia, não tanto quanto era uma década atrás, por uma questão de mudança de sensibilidade, mudança de efetividade disso, mas a visualização ela acaba sendo uma projeção das suas idealizações. Então suas expectativas entram no meio. Quando você simplesmente fica aberto para sentir, você se descobre no processo de trabalhar com energia. E a sua atenção funciona realmente como uma lente de aumento energético. Quanto mais atenção você presta, mais forte fica a energia. Tá? Por isso que é interessante você aprender a descobrir as suas sensações espirituais, como é que a sua energia espiritual funciona como sensação orgânica. Você consegue ativar isso a qualquer momento. É muito mais fácil de lembrar e de usar em qualquer situação. Né? Bom, obrigado por terem vindo. Espero que venha amanhã no curso da Márcia. E a gente se vê então no dia 11. Quase 100% de garantia que é dia 11. Tá bom? Valeu, gente. Tá bom? Obrigado.